space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e tingindo nossas camisas vermelhas de qualquer outra cor, estão Roberta Maná,
Mr. Data, take us to Risa, at Warp 5, engage. Eu tenho que me reunir mais vezes com Patrick Stewart, desculpem.
Ó, você tem a chance.
Mas você vai ter uma chance. Exatamente, vai ter a chance.
Ah, quem sabe.
Olha só.
Tibério Velasquez.
Hoje vamos falar da melhor franquia de ficção científica, Star Wars. Ah, não. Melhor, foi mal. Não é tão bom assim, não, mas tudo bem.
Aquele que já é de casa mesmo, Carlos Voltor.
Vida longa e próspera.
E o convidado de hoje, Rodrigo Mesquita.
Fala aí, pessoal. Só pra dizer que Flash Gordon é a ficção científica mais trash que já vi na minha vida.
Aí, até que fim. Só fala isso porque o Elvis não tá aqui, né?
Elvis, fala todo podcast isso. Não. Eu vou ver pra que é. Eu baixei.
Cara, mas tem a música do Queen.
Não, a música é boa.
A
música
única não é... coisa boa do filme é...
Gente, cara, mas eu podia jurar que hoje a gente não ia falar de Flash Gordon, cara.
Vamos falar de Lost. Então.
Aproveitar que o Elvis tá na Itália. Tipo assim, porra, hoje não tem como.
Eu tentei ver 10 primeiros minutos. Eu não aguentei. Eu desliguei, tentei ver de novo. Não consegui. Ah, não, deixa eu falar.
A saída do futebol americano.
É, você não viu a cena do futebol americano, cara. Puta,
quando ele chega na nave lá no planeta. Pô, aquela cena é a melhor cena.
Caralho.
A cena da luta do futebol americano é muito boa.
Flash Gordon é o tipo de filme que é tão ruim, mas é tão ruim que fica bom.
Não, ele não é ruim, ele é trash. É diferente, ele é trash.
Não, ele é antigo, cara.
Trash. Ele é clássico. É um clássico bom.
Ele é clássico.
Da sua época.
É, daquela época. Se tu vê esse filme em 80, o quê? 85, já fica ruim. Agora, se tu vê nos anos 80, o filme tá bom.
Tipo assim, Star Trek.
Hoje vamos finalmente abordar o tema mais pedido desde que esse podcast foi criado: o universo de Star Trek, com a série original, as séries derivadas, os filmes e o que mais tem por aí. Depois dos e-mails. E-mails hoje vai ser um pouco mais curta, porque o episódio acabou ficando um pouco grande demais. Olha que a gente cortou bastante coisa, mas também não dá pra ficar superficial, né? Então eu escolhi o e-mail do Flávio Araújo, que é um pouco mais representativo. Ele fala o seguinte: não conhecia esse formato M4A e fiquei impressionado. Dividir em capítulos e mudar a imagem da tela conforme o assunto muda é muito bacana, mas me pergunto qual a pegadinha. Ou melhor, por que ninguém mais faz podcast dessa forma? Flávio, desconhecido no Brasil, né? Esse é até um formato bastante utilizado lá fora. Aqui no Brasil é que, digamos assim, a podosfera ainda não abraçou. Mas eu vou te dar a mesma resposta que eu dei para outros podcasts que me perguntaram a mesma coisa. Eu diria que tem quatro motivos que são responsáveis pro formato de M4A não ter engrenado ainda. Primeiro, é porque é um trabalho a mais, é lógico, quando você termina de fazer o seu podcast MP3, você ainda tem que passar por um outro processo, claro, de conversão, de inclusão de imagens, você tem que mapear ali os pontos de corte e tudo mais. Bom, é mais uma etapa. Outro ponto é que não funciona em todos os lugares. É claro que os devices modernos, tipo smartphones, o teu computador, tablet e tudo mais, funciona, tranquilo. Mas aquele cara que ainda tem aquele MP3 player bem antigo, ou se o cara for avesso à tecnologia que nem o Elvis, ele vai ouvir no MP3 do rádio do carro. E esses dispositivos antigos, eles realmente não têm essa compatibilidade. Então você vai ter que ficar, nesse caso, você precisa ouvir o MP3 mesmo. Outro ponto é que o MP4 foi um formato criado pela Apple. Então, ou seja, você precisa de um Mac para poder fazer. E como a maior parte dos podcasters usam PC, e eu, pelo menos, desconheço qualquer software PC que dê saída para um arquivo M4A, você precisa do Mac e de seus programas, como, por exemplo, o GarageBand, para conseguir dar saída nesse formato. Agora, eu acredito que o mais significativo significativo é em relação à parte dos anúncios. É lógico que todo mundo que produz conteúdo tem expectativa de um dia ter algum retorno financeiro com ele. Claro que não pode ser o seu trabalho principal. Você precisa se divertir fazendo aquilo, ele tem que te bastar. Se você faz pensando em grana e ela não vem, começa a virar obrigação, a qualidade do que você tá fazendo cai. E aí mesmo que não venha o patrocínio. Mas aí você pensa, por que eu iria patrocinar um produto que pode dar um skip na minha mensagem? É isso que as pessoas pensam. Mas é lógico que você pode dar um jeito para que isso não aconteça. O dia que a gente receber uma mensagem patrocinada, por exemplo, eu vou juntar a mensagem patrocinada com o primeiro grande bloco de conteúdo. Ou seja, se você der um skip para poder pular, você vai perder, sei lá, os primeiros 20 minutos, que são, eu diria, os 20 minutos mais importantes. É o que diz sobre o que vai ser o programa, é o que dá aquela introdução necessária pro assunto se desenvolver. E convenhamos, né? Se o cara, pra pular uma mensagem, ele abre mão de tanto conteúdo assim, é porque realmente ele não tava afim do tema. Então é mais fácil logo dar um skip em tudo e passar pro próximo programa. Ou seja, dá pra fazer. É um formato bacana, não limita o ouvinte se você oferecer as duas formas, e todo mundo só tem a ganhar. Se alguém precisar de alguma ajuda, só mandar um e-mail aqui que eu ajudo no que puder. Então vamos logo pro tema principal. Star Trek. Star Trek não, que eu sou old school. Jornada nas Estrelas.
Em 1966, a NBC trazia para a TV uma rara visão de seriedade em cima da ficção científica, onde a gente acompanhava a Enterprise explorar partes do universo onde nenhum outro homem já havia ido. Mas antes de a gente começar, vamos contextualizar como é que o mundo funcionava naquela época.
Então, a gente pode lembrar que na década de 50 começaram a se formar movimentos hippie, movimentos por igualdade racial, movimentos feministas por igualdade de gênero. E a televisão, as mídias de massa, como até hoje, não são muito diferentes, elas começaram a empurrar, por intermédio, inclusive, de séries, os valores conservadores. Então a gente tem como exemplo séries como o Dino é um Gênio. E aí a gente tem Star Trek que veio pra mudar esse paradigma.
A Feiticeira.
Gênio.
Se bem, caraca, que na Feiticeira quem mandava era a mulher.
É, ela batia naquele cara.
Não, cara, mas ela tinha uma postura. Mas
ela tinha uma postura. Ela tinha uma postura mulher nos 50, de dona de casa, mulher pra cuidar da casa.
Exatamente.
Mas ela batia nele.
É que as mulheres, elas tinham saído durante a guerra, elas tinham saído pra trabalhar. E aí era muito difícil as mulheres quererem retornar ao lar pra serem donas de casa. Elas tinham que ser convencidas a quererem voltar pra casa, né? Então a mulher ser a rainha do lar e tudo mais tinha que ser um valor passado novamente, né, pras mulheres.
E em paralelo com isso, a gente tinha a situação toda, a questão da competição da exploração espacial. Onde você tinha a Rússia tentando mandar um cara pro espaço o mais rápido possível, os Estados Unidos tentando competir, e agora os caras foram primeiro, agora então eu que vou mandar um cara pra Lua. Tava todo esse clima aí, meio Guerra Fria, mas quem é que conseguia conquistar o espaço primeiro?
Sim, e também no começo da década de 60, que Isaac Asimov, com os seus livros, começaram a ser difundidos nos Estados Unidos, o pessoal começou a ler outras coisas de robôs e tudo mais, que não tinha nada a ver com o que já tinha contextualizado na época. Como, por exemplo, achar que o robô era sempre Frankenstein e tudo mais. Nessa época mesmo começou a lançar seus livros. A Fundação, então, foi o mais famoso, que até hoje vende, é conhecido como a trilogia do Senhor dos Anéis da ficção científica.
Ou seja, era tudo muito ligado pro lado do vilão, né? O que veio do espaço era uma coisa ruim, uma coisa má, era isso, né?
Não tanto do Asimov, mas antigamente, antes dessa época, era isso. Espaço era um lugar inexplorado e perigoso, né? O que vinha do espaço era o perigo, era a Guerra dos Mundos, era a invasão marciana, eram os monstros do espaço, né? Foi um período em que, tipo, Área 51, foi o período que tudo isso se criou, né? Essa mitologia do espaço ser um lugar de perigo pra humanidade.
Até porque a ficção científica, ela sempre foi utilizada pra, falando do outro, de alguma coisa de longe, pra falar sobre os nossos próprios medos e sobre nós mesmos, né? Então a gente, naquela época, o ser humano, ele tinha medo da bomba atômica, da energia nuclear. Então assim, a gente tinha, sei lá, formiga gigante, tinha esse medo de guerra, dos comunistas e não sei o que mais. Então a gente utilizava essa narrativa de ficção científica pra falar sobre essas questões políticas, sobre essas questões de guerra. Enfim, desses medos muito, muito palpáveis, né, do que estava acontecendo ali na nossa volta.
E convenhamos que aquela trollada do George Orwell também não ajudou muito, né?
Aquilo foi muito bom. E legal, você já tinha até filmes nessa época que fugiam um pouco também daquela coisa tradicional do alienígena ser o vilão. Você tinha pra mim que é um dos maiores filmes de ficção científica, um clássico, que é O Dia que a Terra Parou, que você tem um alienígena que ele é tratado como vilão, só que ele veio pra passar a mensagem de paz, né? Que já era aquela a coisa do medo da guerra nuclear, que a humanidade iria se destruir não por uma invasão alienígena, mas por suas próprias mãos.
É, a verdade. Essa coisa, por exemplo, da energia nuclear, de repente pode fazer um paralelo a isso, né? Tem outras obras nas quais a energia nuclear é tratada como... Inclusive em Star Trek, tem um episódio no qual três ferengues voltam no tempo e eles ficam impressionados de como os humanos estão utilizando uma energia que pode acabar com o próprio planeta. Como assim? É sério?
Aham, né?
Uhum, exatamente.
Muito engraçado. Que idiota, destruindo o próprio planeta. Pô, estranho.
Eles fumam. Isso tudo de ferengues.
Sim, eles fumam. Eles ingerem uma substância que faz mal pros próprios pulmões e que vão se matar no final da vida. Por que diabos eles fazem isso? Como é que essa raça sobrevive?
Como eles conseguem sobreviver tanto tempo?
Exatamente, sensacional.
E ao pensar em criar uma nova série, o Gene Roddenberry, ele pensou numa forma de fazer críticas sociais de uma maneira muito sutil, que não fosse rechaçada logo de início. Então, ele colocou nave capitânia, a nave mais importante da Federação dos Planetas Unidos. Por exemplo, um japonês, um vulcano, um russo e uma mulher negra que trabalhava fora de casa. Então, dessa forma, ele foi trabalhando essas questões que a gente via que estavam borbulhando na sociedade, né? Essas questões sobre as quais a gente estava falando, ele de igualdade racial, os movimentos feministas.
Principalmente o preconceito contra os vulcanos. Eu acho que nos anos 50 o preconceito contra os vulcanos era a pior coisa que existia.
O bullying nas escolas por causa das orelhas, né?
Pô, era terrível.
Tem dois corações, o sangue dele é verde.
Eu tenho um amigo vulcano e o pai dele sofreu muito nessa época.
Será que ele chamava assim, ah, seu elfo? Não, eu não sou elfo não, pô.
Foram muitos processos na época que o Tolkien criou os elfos, pô, que foi uma sacanagem com os vulcanos.
Foi o contrário não, né? Ah, sim, tá.
Se eu fosse vulcano, eu ficaria chateada de ser chamada de elfo. O cara passa lá um tempão meditando e tudo mais pra não ter emoção, aí o cara vai lá te chama de elfo. Se
podia ser próprio, eu te chamar de hobbit, aí ia ser assim. Isso não tem uma história também do piloto da série que teria um papel mais importante pra mulher do cara e aí acabou que nego teu contra e tudo mais. Como é que foi essa história?
Então, tem uma história divertida nisso. O piloto da história, que se chamou The Cage, que foi feito, gravado em 64, ele, pra esse piloto, ele tinha pensado em uma mulher que seria a primeira em comando. Só que ele tinha escalado pra esse papel a Major Barrett, que era naquela época era namorada dele, que acabou se casando com ele e tudo mais, mas não foi aceito, os executivos da NBC não aceitaram na época e disseram que a razão para eles não aceitarem é que ninguém ia crescer naquilo, numa mulher tendo tantas responsabilidades. Mas dizem as más línguas, rola uma fofoca, dizendo que o problema era que eles não achavam que a Major Barrett era uma boa atriz, eles não curtiam ela, e aí a desculpa para dar um pé na bunda dela foi esse. E aí no final das contas não adiantou nada, porque ela entrou várias vezes em vários outros papéis, como enfermeira, ele trocou a cor do cabelo dela, ele entrou em vários outros papéis.
E além disso, teve uma capitã também, mulher, mais pra frente, né?
Bem mais pra frente.
Assim. Paciente, levanta a mão aí quem achou que rolou o teste do sofá.
Eu.
Um, dois, três, quatro. É, ficou unânime essa.
Eu não duvido, porque também rola a fofoca de que a Uhura, a Nichelle Nichols, teve um caso com ele.
Mas também, né? Venhamos e convenhamos, né?
É.
Uma coisa que foi muito diferencial nessa série, né, na época, ela tratava de assuntos que não eram muito explorados, que eram tabu até na sociedade. Você ter não só uma mulher na ponte de comando, mas era uma mulher negra na ponte de comando. Imagina você, no final dos anos 50, no auge da Guerra Fria, né, na briga com os russos, você ter próximo a crise de Cuba, com tudo mais, você colocar, tipo, numa ponte de comando de uma nave, a princípio, da Federação, que tinha uma nomenclatura americana, um russo, um japonês, né? Não, você ter...
Falar. Nessa época teve a guerra racial também, né? Botar uma negra na ponte de comando, comandando uma parte meio que crucial.
Não, sim, sim. Então, ela não só era uma mulher, como ela era uma mulher negra, né? Você teve o primeiro beijo interracial da história da televisão americana acontecendo nessa série, acontecendo no Jornada.
E a Federação não tinha moeda, porque os humanos perceberam a inutilidade das trocas financeiras.
Exatamente, você tinha uma série de televisão americana que enaltecia o socialismo, que mal ou bem, o sistema que funcionava na série era praticamente um sistema socialista, que era um sistema em que o dinheiro não existia, era tudo centralizado, você tinha tudo dado a você por a princípio por um governo central, né? Você tinha lá um governo central que basicamente você tinha a liberdade de fazer o que você quisesse, de ser quem você quisesse, de ser um artista, de ser... Isso porque você não tinha problemas com comida, você não tinha problemas com moradia, você não tinha problemas porque você tinha tudo isso dado a você.
Mas vou te
falar,
tinha tudo, cara, isso disponível. Uma coisa é você ter alimentação e moradia garantida dentro de uma nave. Isso é de se esperar que aconteça. Agora, fora da nave também era assim? O mundo era
assim? Sim, o mundo, a Terra era assim.
Pô,
a Terra
onde era assim. O órgão central da Federação? Em Paris. Era em Paris, pô. Do lado perto da Torre Eiffel. No DS9 mostra isso.
Isso, a administração era em Paris e o QG da Federação, a parte
militar, né, da Federação
militar, era em São Francisco.
E vocês acham que é incrível isso? Tipo assim,
acho.
Pra que você fazer uma loja se você... Tipo assim, por que você vai se dar o trabalho? Ah, eu vou fazer uma
cara,
loja...
Cara, quem tinha uma loja era quem gostava de produzir a roupa, quem gostava de fazer coisas diferenciadas. Porque você tinha um sintetizador que você chegava lá e eu queria uma camisa. Então você tinha um... Quem tinha uma loja, ele tinha um diferencial. Tinha a loja feita à mão. Mas você não trocava isso por dinheiro. Você fazia isso porque você gostava de fazer isso.
E aí, de repente, o irmão do Capitão Picard, ele fazia vinho. Ele tinha uma plantação de uvas e aí ele tinha uma vinícola. E aí, então, eu podia levar uma garrafa de vinho e trocar por uma roupa que era feita à mão. E aí, o pai do Capitão Sisko, ele tinha um restaurante, porque as pessoas gostavam ainda de comida feita à mão. Porque alguém sentia diferença. Porque tinha uma sutil diferença.
É, eu vou te falar que eu não consigo entender você ter um trabalho do cão pra fazer alguma coisa de graça pras pessoas. Ainda bem que me paga uma fortuna pra fazer o podcast.
Porra, tá pra me repassar esse dinheiro aí, gente.
Porra, eu tô aqui gravando. Vamos de graça? Peraí. Cadê esse dinheiro?
A Whoopi Goldberg, quando ela viu pela primeira vez Star Trek na televisão, ela saiu gritando pela casa, essa é uma história que ela conta, ela saiu gritando pela casa dizendo: mãe, vem aqui, vem todo mundo aqui, venha ver televisão, tem uma moça negra na televisão e ela não é empregada. E ela conta que a partir daquele momento ela sabia que ela podia ser o que ela quisesse e ela decidiu ser atriz, porque ela viu uma mulher na televisão num papel digno, inteligente, num papel daqueles, num papel da Uhura.
Se ela soubesse, teve teste de sofá, ela ia ficar triste, hein? Porra.
Você sabe que a Uhura, a Nichelle Nichols, ela ia sair da série, ela ia se demitir, ela não tava gostando. Eu não lembro exatamente do que ela não tava gostando,
Não é que ela não tava gostando.
Não tava legal a série pra ela, querendo ir fazer outros trabalhos.
Ela achava que não era o papel principal, que ela merecia um papel principal e ela queria ir pra Broadway.
É, e ela foi convencida pelo Martin Luther King a permanecer, que ela era uma pessoa importante pra raça negra nos Estados Unidos. Pela luta da igualdade, o papel dela era importantíssimo. O que ela tava fazendo era de suma importância pra luta da igualdade da raça negra.
Não, isso é maneiro. Eu tô até dando um pouco mais de importância a Star Trek, assim.
Uma vez ela foi pra uma convenção Trekker em Londres e aí ela tava na fila de autógrafos, tinha um cara com toda a pinta de skinhead, 18, 19 anos. E aí, quando chegou a vez do cara, tinha
segurança. Peraí, mas isso é mais recente, então, né?
Mais ou menos. Não. As convenções Trekkers, elas começaram em 72.
Eu achei que fosse um movimento de resgate da série.
Não.
A série, ela fez grande sucesso. Na verdade, quando ela passou a primeira vez na TV, ela não teve um grande impacto.
Exato.
Ela tinha uma visibilidade, mas ela não tinha uma grande audiência.
Ela teve três temporadas.
Teve três temporadas. Ela começou a ter uma grande audiência e a fazer sucesso nas reprises. Mas isso nas reprises desde a época. Nos anos 70, ela já estava voltando a ter sucesso, ela já tinha esse grande sucesso nas reprises.
Ah, então ela nunca saiu do ar. Terminaram de fazer e ficou repetindo que nem Chaves.
Sim.
Adorei. Mas Chaves. Assim, mesmo na época, na primeira...
Não, Chaves é bem melhor, né, cara?
Mesmo na primeira vez que passou, a série ela já foi, ela tinha sido ameaçada duas vezes de sair do ar, de parar de ser produzida, mas foi pelo movimento dos fãs ainda da época, que mandaram cartas, telefonemas, que ela não pararam de produzir duas vezes. E aí depois pararam, na terceira temporada não teve jeito, porque nem o elenco já tava muito feliz com a história toda, que... Mas enfim, a gente vai chegar lá. Que eles achavam que o Dean já não tava mais tão...
Tava de
tão...
saco cheio.
É, já tava meio... Já não tava mais tão comprometido com o trabalho, né? Já tava, tipo assim, queria tirar qualquer tostão que ele conseguisse da série. E aí eles ficaram... Até o Nimoy, ele fala que ele ficou entre feliz e triste que o contrato dele não foi renovado pra quarta temporada. Mas foram os fãs que mantiveram a série indo até a terceira temporada.
Só uma perguntinha. Todos os atores de todas as séries, eu acho, um ou outro que escapa, ficou ator de um papel só, praticamente, né? Porque depois não fiquei mais sabendo de nenhum outro ator, assim, que tenha feito. Além do William Shatner e do Patrick Stewart. Fora isso...
É, principalmente o Patrick Stewart, né?
Ah, que fez grande sucesso, sim. Você tem aí... O Nimoy, ele trabalhava, tipo, fez bastante coisa. Ele fez teatro, ele fazia outros trabalhos. Cara, realmente, a maioria deles ficou meio que preso realmente nos papéis.
Acho que é meio da época também, né? Assim, nessa época, aconteceu a mesma coisa com Star Wars e isso foi, tipo, 10 anos depois.
Mas, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que ficaram os filmes nessa história? Beleza, acabou a série e, de repente, começaram a ver os filmes. De novo, era um resgate.
Então, de repente, não. Isso acontece bem depois do final da série. O primeiro filme é de 79. Primeiro filme de 79.
Tá, só terminar de contar a história. Então, aí tinha essa convenção lá em Londres, e aí tinha um skinhead na fila, um cara que tinha toda a pinta de skinhead, e aí ela tinha dois seguranças atrás dela, e os seguranças se postaram pra entrar em ação, qualquer coisa. E o garoto que percebeu essa movimentação, ele olhou pra ela e aí disse assim, olha só, eu não tô aqui como fã, eu tô aqui pra lhe dizer, dona Nichelle, por causa do seu papel, eu deixei de ser o que eu tava a caminho de ser, mas eu tô com as roupas que eu costumava usar, porque eu só queria que a senhora soubesse, e eu espero encontrar redenção, mas eu não posso mais fazer as coisas que eu costumava fazer, eu fiz coisas muito, muito feias. E aí ela levantou, abraçou o cara, e os dois começaram a chorar, e aí ela começou a dizer, ah, que Deus vai te perdoar, e não sei o que mais, e tudo mais. E aí, enfim, nossa, ela contou isso numa entrevista. Sério? E aí isso mostra a importância de um símbolo, sabe, de uma imagem na televisão, e é um negócio que é surreal, sabe, porque essa coisa da discriminação não era uma coisa muito falada na série. Eram poucos os episódios onde se falava sobre discriminação e tudo mais. E mesmo assim, olha, sabe, olha o que, que mudou. E essa foi uma das histórias que chegou pra ela, mas quantas outras houve com relação a isso, né?
Eu ouvi um boato na internet, não sei se é verdade. Falaram assim, que quando o Roddenberry ele foi dar o roteiro do piloto pro agente, ele foi num restaurante onde só tinha conhecido por ter vários agentes de Hollywood. E na época ele era motoqueiro, policial. Ele foi todo de couro, estilo Exterminador do Futuro, bateu na porta, perguntou quem é fulano. Todo mundo ficou com o negócio na mão, né, sem saber o que fazer. Aí um levantou a mão, ah, sou eu. Ele foi, botou o roteiro na mão e falou, ó, lê isso aqui e depois fala comigo. Falaram que 24 horas depois ele estava assinando um contrato já com a emissora. É verdade isso?
Ah, maneiro. Se não é, é uma boa história.
Exatamente. Não sei se é verdade ou não, mas pode ser, pode ser. Fica legal.
Ainda bem que na hora que o cara entrou de policial, o nego não meteu um Blue Oyster. E estragar o clima todo.
Eu não queria ser eu pra estragar a história toda, porque tá muito boa a história, mas assim, eu acho que nessa época que o Roddenberry ele foi piloto da Segunda Guerra, né? Ele participou de várias missões, mas aí depois ele foi ser policial de fato, depois ele começou a escrever pra outras séries, ele começou a escrever roteiros pra outras séries.
Que ele foi motoqueiro. Depois que ele foi motoqueiro, ele passou a ser, acho que, escritório. Trabalha só em escritório. E nessa época ele começou a escrever discursos pro inspetor de polícia, que era até famoso na época. E era um cara conhecido por ser frio, calculista, não sei o quê. E ele pegou esse gancho pra criar o Spock.
Ele foi piloto militar, ele foi da Força Aérea. Depois ele foi trabalhar na Panam.
Ah, isso mesmo. Essa parte da história dele tinha que ser possível.
O cara
foi
policial, depois comissário, depois ele trabalhou nos bombeiros, depois ele foi índio.
Começou a trabalhar em obra. Agora,
A série do Jornada, ela durou 3 anos, né? Foram 3 temporadas. Ela começou, teve o primeiro episódio que o Alberto falou, que é o The Cage, que foi o piloto, na verdade, que nem foi passado no ar, nem foi ao ar. Os executivos do estúdio viram esse piloto e falaram que ele era muito sério, muito cabeça, não gostaram de alguns atores, e foi pedido que fosse refilmado. E foi aí, nesse piloto, só trouxeram o Spock de volta, né? O Leonard Nimoy. E aí foi a introdução do Kirk, foi a introdução do Chekhov, do Sulu. Chekhov não, do Sulu. Chekhov acho que também só vai entrar depois. Ele não aparece nos primeiros episódios, né? Ele nem chega a aparecer no começo. Mas aí você teve a Nichelle Nichols, você começou realmente, a Jornada nas Estrelas começou, foi nesse segundo episódio, né? Que foi o primeiro aí ao ar. E o legal é que até depois, na mitologia da série mesmo, esse primeiro episódio, ele é inserido na história. Tem um episódio, que agora eu não lembro o nome do episódio, que é o julgamento do Christopher Pike, que foi esse primeiro capitão da Enterprise. Nesse episódio era o Christopher Pike, que era o capitão da Enterprise, com o Spock como seu primeiro oficial, né, como oficial científico. O Spock continuou sendo esse primeiro oficial na Enterprise com o Kirk, e num episódio eles resgatam o Christopher Pike, e tem cenas do The Cage sendo utilizadas nesse episódio, né, que seria o julgamento do que aconteceu naquela primeira...
Eles usam...
Sim.
Não, deve ter regravado, né? Os atores eram diferentes.
Não, com os mesmos atores.
Eles eram totalmente pobres, eles não tinham dinheiro. É. Tanto eles não tinham dinheiro, que tem uma história que é muito boa.
Mas, rapaz, não tinha o William Shatner no The Cage? Como é que eles
Sim, porque o The Cage... Não, eles usaram a cena exatamente pra contar uma história do primeiro capitão da Enterprise, que era o Christopher Pike.
Sim.
Ah. Você lembrando ele... do passado, sabe?
Era um episódio em que o antigo capitão, que era o Christopher Pike, ressurge e começa um julgamento dele por ele ter pelas coisas que aconteceram naquele primeiro episódio.
Aproveitando então, qual é o papel da Federação especificamente? Ela quem gerencia, olha, agora a gente vai explorar o setor tal do espaço, vai a nave tal com a tripulação tal? Essa é basicamente a função?
Então, na verdade, quando a Federação ela se inicia, eu gosto de pensar que a Federação se iniciou na terceira temporada de Enterprise.
Sim.
Que é quando você tem o porquê que os humanos são os líderes da Federação, porquê que a sede da Federação é em São Francisco. Você tinha que, por exemplo, os vulcanos, eles eram um povo que ainda vivia com conflitos com os andorianos, tinha uma grande ameaça Klingon no sistema, que tipo, não era uma coisa muito contida, né, os Klingons meio que eram os bullies que ninguém conseguia controlar da região. Você tinha ainda o mistério dos Romulanos, que também eram... Os Romulanos eram uma raça derivada dos Vulcanos, né? Eles, tipo... Eles são descendentes de Vulcanos que não adotaram a lógica e a falta de emoção como princípio religioso. Quando os humanos começaram essa exploração, começaram a sair, né, pra conhecer o universo a partir do momento que eles tiveram a tecnologia de dobra, acabaram se tornando os diplomatas desse universo, das raças alienígenas conhecidas, né? Eles resolviam os problemas entre os Romulanos entre os Vulcanos e os Andorianos, que existia uma briga e um conflito antigo, e eles foram lá e foram eles que acabaram resolvendo esse problema. Então eles acabaram trazendo essas raças, né, unindo esses impérios que existiam, essas diferentes raças, dentro de uma organização que foi a Federação, que era a Federação de Planetas Unidos. Claro que existiam as raças que não faziam parte delas, que eram independentes e não queriam, como por exemplo os Klingons, os Romulanos e depois as outras raças que vão ser apresentadas no futuro, mas no início, essas duas eram os inimigos da Federação.
Eles eram inimigos mesmo, não só não queriam participar, não. Eles se entendiam como inimigos mesmo.
É, porque eles eram impérios expansionistas.
E eles passam a série inteira sendo inimigos e aí depois se aliam por um breve tempo pra atingir algum objetivo e aí depois são inimigos de novo e assim por diante.
É, isso já evoluindo não só na série clássica, mas aí também na série clássica, na nova geração, no decorrer do universo de Star Trek.
Tem uma dúvida só que você falou. Os humanos, a dobra foi descoberta pelos humanos sozinhos ou teve ajuda?
Não, todas as raças... O que que acontece? As raças, pra desenvolver a tecnologia, pra ter a viagem espacial, eles descobriam a velocidade de dobra, que era um tipo de tecnologia que permitia eles viajarem no espaço sem morrerem.
Tá.
Pra chegar em outros planetas...
A pergunta do Tibério é a seguinte. Pra descobrir a tecnologia de dobra, tem que ser sozinhos. Pela primeira diretriz, não pode haver interferência de outras raças no desenvolvimento das...
Roberto.
tá falando coisa errada, porque na Federação ainda não existe, então não tem primeira diretriz.
Tá,
então, no caso aí, quem é? Os vulcanos. Os vulcanos, eles pensavam o seguinte: se a raça conseguisse criar dobra sozinha, um motor de dobra sozinha, então eles poderiam começar a ter relações com ela. Então os vulcanos estavam lá, de boa, tranquilo, até que o Cochrane criou o motor de dobra, foi em dobra 1 ou 2, uma coisa assim, quase morreu, fez a dobra, voltou pra Terra, quando ele voltou, desceu a nave vulcana. E o que eu acho até engraçado é que no universo paralelo de Star Trek, onde todo mundo é mal, quando o vulcano desce, o Cochrane recebe de braços abertos, chama pra conversar, ele recebe ele com uma 12, atira e manda um invadir a nave.
Mas no final das contas acaba sendo meio que uma primeira diretriz, né? Porque eles não se comunicam com outros antes os caras conseguirem essa mesma tecnologia. Então, no final das contas...
Mas era uma coisa, por exemplo, dos vulcanos, isso era exatamente, tipo, não porque, olha só, nós agora podemos negociar e podemos tratar com... Não, olha só, esses caras acabaram de desenvolver uma tecnologia que pode fazer eles chegarem no nosso planeta. Então vamos lá conversar com eles pra ver qual é.
Antes da merda.
É, pra ver qual é da parada. É. Antes da parada ficar ruim. Já na Federação era diferente. Quando a Federação é constituída e é criada a primeira diretriz, que a Roberta tava falando, aí era proibido não só você interferir na criação do dispositivo de dobra, era proibido você interferir de qualquer maneira no desenvolvimento de uma outra raça inferior, que tivesse uma tecnologia...
Inferior
em tecnologia. Mas sim, não, inferior no sentido de tecnologia. Eles eram inferiores no sentido de tecnologia.
Na verdade, você não podia interferir em nada, né? Na evolução daquela...
Exatamente. Você tem vários episódios que exatamente tratam disso e que basicamente isso tudo é sempre ignorado.
Mas por um bem maior. Sempre tem alguma explicação.
Não, sempre tem um porquê. Tem um porquê pra você deturpar todas as regras.
Deixa eu aproveitar, antes da gente entrar, então, como vocês já estão falando da nova geração, vamos dar um passo atrás e falar dos filmes. Boa. Porque a gente teve aí 5 ou 6 filmes, não teve, não?
Seis
filmes.
Seis.
Que, ou seja, vinha de uma série que ela foi cancelada, depois vocês já falaram aí que ela teve muita reprise, mas de repente começou a ter filme. Eles tentaram não ir mais pra série. Vocês acham que, de repente, o formato era um formato novo, uma forma de chegar em uma outra geração que não tava mais acompanhando?
Não, porque, sabe por quê? Porque inicialmente não seria filme. A ideia inicial seria o retorno da série, era tipo Star Trek fase 2, que ia ser tipo a volta da Enterprise, uma nova missão no espaço de exploração, ia ser uma nova série que ia ser lançada. Só que aí por vários, eles resgataram os sets antigos, por vários problemas de emissora, de dinheiro, de problemas de juntar todo mundo pra fazer. Essa série, ela teve até um estudo inicial feito, se você procurar na internet, botar lá Star Trek fase 2, você vai ver várias imagens dessa preparação pra essa nova série, e isso não acontece. Acaba que a série não vai pra frente e eles decidem, beleza, vamos fazer um filme.
Esse filme, ele foi super atrasado. Ele era pra ter saído muito antes, só que acabou que o Star Wars em 77, e aí os caras ficaram, poxa, e agora? Será que vai? Será que não vai? Depois que saiu Star Wars, com aquele monte de efeitos especiais surpreendentes pra época, a Paramount ficou assim, caramba, a gente vai ter que fazer um filme muito foda. E eles já tinham gasto um caminhão de dinheiro. Tipo assim, várias dezenas de milhões de dólares na tentativa de fazer, sabe? Tipo assim, com cenário, não sei o que mais. E eles pensaram, caramba, agora vai ter que sair e vai ter que sair muito bom. E aí eles tiveram que gastar outro caminhão de dinheiro pra completar o filme, que saiu em 79.
E vocês acham que ficou muito bom?
Então... esse primeiro filme, ele é um filme de ficção científica foda. Ele é um filme, tipo, ele não é um filme de aventura, ele é de... eu acho uma coisa muito errada essa comparação que é feita, até hoje existe essa rixa entre Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas. Pra mim são duas coisas completamente diferentes. Você gostar de um não interfere em você gostar do outro, né? Eu
Exatamente. Sou
fã fanático dos dois, claro. E sem o menor problema.
Mas sabe que Star Wars é bem melhor, não tem discussão. Cara,
primeira coisa, Star Wars não é ficção científica.
Tá bom.
É fantasia com ficção científica, na minha opinião.
Acho que nem
fantasia,
ficção científica,
vamos lá,
é fantasia. Não é ficção científica. Star Trek é ficção científica pura. E esse primeiro filme, ele é sensacional nesse ponto, né? Tudo bem que ele teve vários problemas, ele é um filme muito mais lento, ele é um filme muito mais a cara do Kubrick do que qualquer outra coisa. Aquele...
Tem uma
na minha opinião, ele parece um livro do Isaac Asimov.
Sim, sim.
Teve o Ray Bradbury e o Isaac Asimov contribuíram com o roteiro.
Sim, foram consultores.
E tem uma brincadeira que o filme é tão lento que o roteiro estava sendo escrito enquanto ele estava sendo filmado.
É exatamente.
Porra.
Então, ou seja, o primeiro filme foi esse que foi um pouco mais lento, mas pelo que eu posso deduzir, foi um sucesso. Até porque teve outros filmes. É, mas o meu ponto é o seguinte, por que será que então foram só filmes? Por que que com o sucesso do primeiro filme, opa, então beleza, o público gostou, vamos voltar com a série. E não voltaram com a série, voltaram com mais
porque
filmes.
Porque filme faz mais dinheiro.
Ah, exatamente. Esse é o ponto que eu quero chegar.
série gasta mais dinheiro.
E ganha menos.
Não, e você chega em novos...
Naquela época, então.
Você chega numa nova audiência, né? Aquela galera que consome produto no filme, no cinema, que nem fez com Star Wars.
O cinema, a saída pro cinema foi, olha, nós temos um material que é bom, e dentro do cinema, você não precisa ter uma mega produção semanal, tipo, tá produzindo episódio atrás de episódio, você não precisa ter uma conexão tão direta entre uma história e outra, você pode trabalhar melhor essa coisa dos personagens, dos atores, sem ficar aquela coisa de toda semana você ter que criar uma coisa nova. E o custo disso pra eles acabava que era menor, porque eles podiam fazer um set, você tem que a Enterprise, eu acho que o set da segunda e da terceira Enterprise é o mesmo, você tem aí que você pode reutilizar muito melhor o material e por um tempo muito maior, um espaço de tempo maior.
E eles podiam até ter romulanos de orelhas, olha que legal.
E Klingons com os testas protuberantes, que isso era um detalhe da série, né? A série, ela, tipo, ela foi baixíssimo custo. Os alienígenas que apareciam na série, os poucos que eram diferenciados, era um custo muito alto na série clássica.
Pô, tanto pintar que os... o cara era custo alto?
Não, você tinha os alienígenas que apareciam em um episódio ou dois, eram alienígenas sinistros. Tipo,
é verdade,
os Gorn só aparecem em um episódio. Você tem que os Klingons que apareciam mais constantemente na série, eles eram simplesmente mais bronzeados.
E mais cabeludos, mas não tinha uma testa toda enrugada, não sei o que mais.
Eles até
os romulanos, eles aparecem com capacete pra não ter que colocar a orelha, porque só conseguir as orelhas do Spock já foi um parto.
Você sabe
como conseguir um monte de orelha.
Você sabe como é que foi criado o teleporte, né? O teletransporte. Eles inventaram, eles criaram a ideia do teletransporte pra diminuir o custo de ter que fazer uma shuttle aterrissando em todo episódio.
Olha só, interessante.
Aí eles pensaram, vamos fazer um teletransporte. Exatamente.
Fizeram uma tecnologia maneira com isso, né?
É aquela grande coisa, né? Quando você tem pouco dinheiro e é preguiçoso, você descobre qualquer coisa.
Tipo uma máquina que faz qualquer comida, né?
Palavra de George Lucas, viu?
Então, a série, ela teve sérios problemas financeiros. Ela teve sérios problemas de grana.
E os homens devem ter ficado muito felizes por causa disso. Porque aquele monte de mulher seminua também é por causa disso.
Eles não tinham dinheiro pra botar roupa nelas.
Eles usavam tecidos baratos.
Tá de sacanagem, né? Isso é pra aumentar a audiência, né, pô? Não é pra, não tem grana. Pô, compra um paninho na esquina ali, pô. Não é pra
cara, não. Você tem,
mas é
que nem o nosso carnaval. É que nem o nosso carnaval. As mulheres estão quase nuas no carnaval, porque o custo do carnaval hoje em dia tá muito caro.
É claro.
Aí não dá pra botar tanta roupa.
Uma pena gigantesca que custa o preço do biquíni inteiro.
Mas é sério isso. Eu tava lendo outro dia que eles compravam tecidos não muito caros. E uma das desculpas, pelo menos, pra usar roupas menores, era essa desculpa, enfim.
Cara, eu sei que o pessoal da produção de Star Trek, os caras eram espertos, mas o teste de sofá, roupa pequena.
Você tinha lá as garotas de Orion.
Deve ser festa Baco direto lá, mano.
Eu tô imaginando o seguinte, assim, não, você viu Star Trek, vejo. Ah, mas é coisa de nerd. Não, mas tem mulher gostosa também. Ah, tem. Aí o cara ia lá ficar vendo, tem. Aí aumentava a audiência, né?
E aí que nasceu a fama do William Shatner, que ele pegou todas as mulheres da série.
Sério?
Cara, o William Shatner pegou todo mundo em Hollywood.
O William Shatner era o Miele ali da Enterprise, né, cara?
Então, e o segundo filme foi aquele que é considerado por muitas pessoas o melhor filme, que é o Ira de Khan, que foi dirigido pelo Nicholas Meyer, que muitas pessoas também consideram um dos grandes responsáveis, né, pelo sucesso do filme.
E o mais legal desse filme é que eles queriam trazer um vilão, eles queriam apresentar um grande vilão nesse filme. E eles não sabiam o que fazer. Aí eles foram buscar na série, pra ver se na série eles achavam alguém. Aí eles encontraram Ricardo Montalbán e seu peito musculoso bronzeado.
E sua cara de Manowar.
Nossa senhora.
Que o Ricardo.
Eu vejo aquele filme, eu escuto Manowar tocando Woman Be My Slave. Eu escuto Woman Be My Slave. Ou Wheels of Fire.
Cara, agora eu vou ser sincero, assim, a ideia do filme eu achei muito legal, tal, de ele falar que a federação, que não deve interferir em nada, acabou interferindo na rotação do planeta, por isso que ele ficou uma merda e tudo mais. Mas, cara, na moral, maluco, é melhor filme de Star Trek, porque aí... É muito sinistro.
Eu não
filme,
acho
cara.
Um melhor filme.
Cara, ele é um filme muito bom. É um dos melhores filmes. Eu ainda gosto mais do Undiscovery Country, que é o sexto filme.
A história é legal, mas as atuações desse filme, sei lá, cara. Tem umas paradas muito.
Cara, elas são muito boas. Cara. Elas são overacting pra caramba.
É, por aí.
Né? Mas isso é maneiro. Mas isso é que é maneiro. Isso é muito maneiro, esse overacting.
Overacting, pô, vou até escrever aqui.
Porra, você tem tipo, é um overacting tanto no. É uma batalha de overacting. É o Shatner batalhando contra o Montalban. E é o filme, é o Kirk contra o Khan. Então, tipo,
cara,
é foda, cara, isso.
Eu vou ter que reassistir o filme sob essa perspectiva, vendo com essa perspectiva agora. Vai ser muito divertido.
Eu peguei mais mulheres.
Mas eu sou um vocalista do Manowar. Mas o que eu queria comentar do Ira de Khan é que o Nimoy, pra ele aceitar fazer parte do elenco, ele disse que ele tinha que morrer. Que ele não queria mais participar dessa brincadeira toda, né? E aí, pô, caramba, a gente vai ter que matar o Spock agora. E eles começaram a postergar a morte do Spock. E eles conseguiram botar pra última cena. Aí, beleza, ele morreu na última cena, salvando toda a galera e tudo mais, né? Aquela coisa bonita, super heróica. E aí, ele se arrependeu.
Cara, eu não gostei, sabe? Porque faltou balls da produção. Tirar pra assim, não, você não vai morrer porque você é um personagem muito importante. Aí, sabe,
mas
cara,
aí ele não ia aceitar participar
da sabe
não.
Que eles fizeram isso. Na cena, nessa cena, eles têm lá aquele momento em que ele para antes de entrar na câmara com o McCoy, né, que é o desmaiado ali. Não. Que ele vai lá e faz a cena do Meld Vulcano lá, da Mental Meld, da União Mental Vulcano, e fala, remember. É, tipo, lembre-se.
Remember.
E, tipo, eles já fizeram uma cena ali, já tô pensando, beleza, a gente pode trazer o Spock de volta. A gente já tem como trazer o Spock de volta.
Mas eu acho, cara, muito fraco.
Filme. É fraco. Ai. A única coisa boa do terceiro filme é o Klingon do Christopher Lloyd, que mata o filho do Kirk. E ali você vê o grande ódio do Kirk pelos Klingons.
Cara, quando eu vi o Christopher Lloyd, que era o Christopher Lloyd, que eu assisti uma vez. Aí tô lá vendo, aí eu vi de volta pro futuro. Eu, esse cara não é estranho, já vi ele em algum lugar. Aí daqui a pouco, quando eu olho o filme, não, não é pra sacanagem. Eu fui e voltei, não. É ele mesmo. E ficou bom.
Cara, ele ficou bom pra caramba. Ele ficou muito bem como um Klingon.
Acho que o Tiber ia falar alguma coisa.
Não, eu ia falar que faltou balls é pra reviver. Agora tu não queria morrer, agora fica morto aí, ó, infeliz.
Exatamente. Eu concordo inteiramente com o Tiber. Essa história de
que tava falando isso com a Roberta pro WhatsApp outro dia. Que, pô, o cara morreu, acabou, irmão. Tu não vai voltar mais. Não tem essa, não. Não, tu não vai voltar, não, cara. Tu morreu.
E foi antes da. Aí, foi antes da morte do Super-Homem isso ainda, inclusive.
Tanto é assim que o Mayer, o diretor, ele não quis voltar a dirigir, que foi o responsável, que a gente ia acabar de falar, que foi o responsável pelo sucesso do 2, ele não quis voltar a dirigir o 3 em função disso, porque ele disse assim, caramba, a gente matou o personagem, essa história de ficar revivendo não é comigo, então se virem pra fazer sozinhos. E ficou
alguém assim, DC, da Marvel, de repente, que a gente tem demais essa fase de reviver, né, agora, eu não quero não.
E acabou que quem dirigiu foi o Leonard Nimoy.
É, que também foi a condição dele pra voltar.
Sério?
Ele? Ele que dirige o episódio, o filme 3.
E aliás, foi a primeira vez que ele dirigiu.
Isso foi uma merda o filme, então, né?
Os caras botaram, tipo assim, alguns milhões de dólares na mão do diretor.
Ou seja, o cara falou que o cara nunca tinha feito nada antes, aí ele só voltava se ele voltasse à vida, se fosse o diretor, porra, cara, é muito chato, né, maluco? Na moral.
Cara, mas tipo, era a mesma coisa, você tirar ele é um dos principais, ele era o nome da parada, era ele e o Shatner. Jornada nas Estrelas não existiria sem ele ou sem o Shatner. Tipo, era possível substituir qualquer outro personagem da tripulação. Se você tirasse o Shatner ou o Nimoy, cara, 90% da jornada acabava.
E essa história do cara mudou de ideia, tem muito cara a ver com grana isso, né? E de repente ele percebeu, puta, eu tô fazendo maior grana aí com essas convenções e tudo mais, agora meu filão acabou.
Cara, isso tudo, tipo, você vê na história dos dois, aí tem aquela, eu não sou Spock, depois ele fez o livro Eu Sou Spock, tipo... Você tem aí que, tipo...
Ele foi altamente xingado na rua, né? As pessoas xingavam ele na rua, depois que ele fez aquele filme, o livro Eu Não Sou Spock. Os fãs encontravam ele na rua e xingavam, porque achavam que a série ter ido pro saco era culpa dele.
Tipo, eles gostavam da parada, depois eles não gostavam porque, tipo, eles não queriam fazer convenção, porque, tipo, eles não queriam ficar presos ao personagem, depois eles passaram a fazer as convenções. E aí chegou um momento até, por exemplo, o Shatner também brigava com isso, até que todos eles embraced, né? Tipo, eles aceitaram e passaram a viver felizes com isso. isso e se dá bem na vida com isso.
Em que momento que, assim, eles resolveram fazer a nova geração, então, junto com os filmes, assim, que eles têm um...
Não, assim, voltando aos caras que estavam lá, negócio de convenção, se eu faço, acho que foi o seguinte, os caras chegaram, eu só vim carta de cobrança, não tem dinheiro pra pagar, e acho que vou fazer a convenção agora, né, tô precisando, né, acho que foi mais ou menos isso, acho que foi um negócio de, não, porque eu sou, gosto do meu personagem, se fosse isso, teria feito desde o começo.
Eu também acho, é grana, money talks.
É, o problema não é gostar do personagem, o problema era você ficar preso a um personagem, ninguém te chamar pra fazer outra coisa, porque você tá typecasting, né, você só faz papéis iguais sempre.
Ah, isso porque o Leonardo Nimoy é um excelente ator que pode fazer Shakespeare, né?
É tipo o Nicolas Cage, assim. É, faz o mesmo personagem.
Quantas oportunidades
eu não entendo possível? Essa birra que as pessoas têm com o Nicolas Cage. Tipo, o Nicolas Cage, ele é um péssimo... Ele tem um péssimo agente, porque ele escolhe mal pra caralho o filme. Tipo, mas ele tem filmes muito bons.
Só tem um filme bom dele, que é O Senhor das Armas, que é um filme muito bom.
Cara, ele já ganhou, tipo, Despedida em Las Vegas, é um filme foda com ele.
Cara,
ele
mas isso Oscar não é mérito. Ele faz todos os filmes. Uma hora ele acerta.
É que às vezes o
caiu no colo dele, é, o cara tropeçou, viu? Na rua, o nego entregou um papelzinho, compra o outro, entregou um roteiro e falou, eu vou fazer. Então, o primeiro, o Nimoy faz o filme, dirige o filme, e ele sai aquela porcaria. Depois é o Shatner que começa a dirigir, né?
Não. Antes do Shatner, ele só faz o 5. Mas antes do Shatner, tipo, o filme, o 3, ele não é um filme muito bom. Ele não é ruim, mas não é bom. Ele tá no meio termo.
Peraí, então quarto é aquele das baleias que eles voltam pra encontrar o William Shatner e o Leonardo Nimoy, é isso?
Não, eles voltam na São Francisco dos anos 80.
E...
pra conseguir uma baleia.
Só liga de passagem, aquela viagem do tempo deles foi a desculpa mais esfarrapada que eu vi na minha vida. Não, você vai em dobra e volta à velocidade do sol não sei quantas vezes, e aí você sai no dia certo, na hora certa, na Terra.
Não é...
Não, volta em algum momento... A gente não vai saber muito bem quando vai ser, mas volta.
Eles tinham um cálculo aproximado de quando eles iam voltar. E, na verdade, a virada no sol é pra você fazer, tipo, um efeito estilingue. Isso é feito até pra... Até as naves que vão na Lua fazem esse tipo de efeito estilingue pra voltar.
Tá, mas não faz sentido.
Não faz você voltar no tempo.
Não faz sentido.
Eu tô falando, pô. Sim,
mas você tem que dizer que você volta no tempo de alguma forma pra existir viagem no tempo. Nós não sabemos nenhuma delas, cara, que funciona.
Eles tinham uma fórmula. Porque na não série pode, poder, né, voltar no tempo, cara. Pô, como é que não usaram isso? Não entendi isso.
Por
até
que
agora.
É que
eles roubaram
de
uma fórmula pra ter voltado
no filme.
Porque não é possível.
Eles roubaram do Christopher Lloyd no terceiro filme.
Ah, tá.
E aí no quarto eles podiam voltar no tempo. Eles só não tinham o DeLorean.
Aí quando a Enterprise chegasse a 88 milhas por hora, eles viajavam no tempo.
É, só que como a massa da Enterprise era muito maior do que a massa de um DeLorean, eles precisavam chegar a 88 bilhões de milhas por hora. Por isso eles tiveram que se dar uma estilingada no sol.
Então, não foi a Enterprise que voltou no tempo. Na série foi, mas no filme foi uma nave Klingon.
Ah, sim, é verdade, foi a Bird of Prey. É.
Agora, tem essa história do quarto, ele tem uma história divertida que o Eddie Murphy, ele queria atuar, porque ele se dizia fã e tal de Star Trek. E aí ele pediu pra atuar no filme. E aí a galera, a tripulação da Enterprise não quis, rechaçou a ideia veementemente e não deixaram ele entrar ele fazer parte do filme.
Era
eles
só
acharam
que faltava, né? Os caras voltam pra salvar a Free Willy e encontram o Ed Murphy.
Podiam ter botado o Ed Murphy pra ser a voz de uma das baleias.
Cruz, aí a sorte da história, porque eles começaram a gravar com o Ed Murphy, mas aí a sorte da história toda foi que o Ed Murphy foi chamado pra fazer outro filme, não sei o que mais, ele acabou abandonando o filme 4.
Graças a Deus, Deus sabe o que faz.
Não, e o legal desse filme 4...
Deus é só no quinto filme.
E o legal desse filme, do quarto filme, é que ele é muito mais comédia, né? Ele tem muito mais cenas cômicas e tem cenas impagáveis. Tipo, o Chekhov, um russo, no meio de São Francisco, perguntando pra um policial. E isso foram cenas filmadas realmente na rua, com pessoas de verdade. Tem pessoas ali que são pessoas de verdade. Ele abordou pessoas de verdade na rua.
Não eram robôs.
Não eram atores. Não eram atores. Mas teve uma coisa sobre essa coisa do CG CG não, mas dos efeitos especiais foi bem legal também. Mas, tipo, ele abordava pessoas de verdade ali, pessoas que não eram atores, pessoas que estavam passando na rua. E aí você tem um cara russo virando pra você na rua em São Francisco, no meio da década de 80, medo total da guerra nuclear, virando pra você, where are the nuclear vessels? Where are the nuclear vessels? Tipo, falando praticamente em russo, com sotaque russo carregadíssimo, perguntando onde estão os navios nucleares.
É muito bom.
Não, sinceramente, esse filme foi feito assim, não tinha dinheiro, né, cara? Aí o que vão fazer? Não, vamos gravar então sem cenário, né? A gente não precisa, se a gente voltar no tempo até o dia de hoje, a gente não precisa de porra nenhuma, né, cara?
Não, eles fizeram, gastaram o dinheiro inteiro naquela cena que a nave vai, daquele estininho e volta no sol. Gastaram a grana toda ali, nas coisas espaciais. Depois, e agora? Que a gente ia fazer como agora que não tem dinheiro pra fazer o cenário? Ah, vamos botar os cenários dos anos 80 mesmo, pô.
Não, se você pegar esse primeiro esse filme 4, o problema do filme é basicamente igual ao problema do primeiro filme. É uma sonda alienígena que tá vindo pra destruir tudo.
Mas sejamos justos, é muito bem feito. A sonda alienígena que vem, ela começa, tipo, a jogar água pra tudo quanto é canto, não sei o que mais. E é super bem feitinho o negócio, sabe? Se a gente pensar no momento histórico em que o filme foi feito,
o filme é de 86.
É muito bem feitinho.
É, mas o filme é de 86 e com a produção da Industrial Light and Magic, do George Lucas, né?
Sim. Cara, você tem que... você tem uma outra cena também impagável nesse filme, que é o Scotty, que é o chefe de engenharia, né? O James Durham. Eles precisavam de uma tecnologia que não existia na época, que era, tipo, como construir barreiras pra botar água e a baleia dentro da nave. E aí eles tinham que construir, tipo, que era um alumínio transparente, que não existia. E ele fala, pô, eu posso usar seu computador aqui pra fazer uma fórmula aqui pra você ver? Ah, pode, pode. Aí ele bota o cara sentado ali, ele senta, ele vira pro computador. Hello, computer. Aí, tipo, ele olha assim pro cara, não faz nada. Hello, computer. Aí o McCoy pega e bota, dá pra ele o mouse. Aí ele pega o mouse e usa como se fosse um microfone. Hello, computer. Aí, tipo, até que ele, não, você tem que usar o teclado. Aí, tipo, caramba, essa tecnologia ultrapassada. Aí ele vai lá com um dedinho, tipo, ele começa a digitar absurdamente rápido. E, tipo, são piadas que vão no decorrer do filme. Tipo, o McCoy indo no hospital pra salvar o Chekhov. Tipo, eles dizem, meu Deus, eles são carniceiros nessa época, eles vão fazer uma cirurgia de corpo aberto. Tipo, vou abrir a cabeça dele pra fazer a cirurgia. Ele vai lá, coloca um negocinho e já resolve.
É, cara. Bom. Mas a pergunta que... Eu não sei agora quem foi, se foi o Tibério, se foi o GG que tinha feito. Tinha perguntado quando surgiu a nova geração no meio desse filme.
Foi exatamente depois desse filme.
Depois do filme, né?
Foi em 87. E aí, o 5, que foi dirigido pelo Shatner, é de 89.
É o First Contact, não, né?
Não.
O 5 é aquele que tem...
A fronteira final, que é eles vão encontrar Deus.
Isso. Que aí é... Mas aí tem...
Que tem um irmão, meio irmão do Spock.
Isso.
Nossa, que viagem também.
Ah, mas tem um detalhe, só pra... Eu tinha falado o negócio dos efeitos especiais do 4, só pra terminar o 4. O filme recebeu uma notificação da Sociedade Protetora dos Animais dos Estados Unidos, pelo modo como estavam sendo tratadas as baleias.
Sério? Mas não.
Por quê?
Eles mataram uma baleia? O que eles fizeram?
Não, porque a parada ficou tão realista que eles acharam que eles estavam usando baleias de verdade.
Caraca! Mas parece mesmo. É muito bom mesmo.
É, se você for. Aquilo, todas as baleias que estão no filme, tudo que mostra de baleia são animatronics.
Porra, muito perfeito. Gastaram uma grana mesmo, hein? Foi, acho que a parte do espaço e a baleia, né? O resto do dinheiro não tinha, né? Tiveram que inventar outra.
Vamos filmar em São Francisco.
Então, aí depois tem esse 5, né? Que é esse de Deus aí, que eles vão à procura de Deus, não sei o que mais, que é o Shatner que dirige.
E que é uma merda, é tipo o pior filme de todos.
Nossa senhora, não...
Eu não vi esse. Como é que... Qual é o argumento? Ó, temos
você não perdeu
Deus?
Nada. Não perdeu nada, cara.
Você tinha o irmão do Spock, eu acho que era o Cyborg. Acho que era Cyborg o nome dele.
Mas tipo assim, como é que você coloca eles? Eles chegaram no nosso lar? É isso? Como é que...
Não, eles vão pra um ponto do pro centro do universo. Pra um ponto, pra barreira onde o universo acabaria.
Que a coisa já começa errada quando quando a gente fala em centro do universo. Aí a gente já começa tudo errado. Porque quando o universo tem centro? Desde quando o universo tem centro?
Quando o Shatner é diretor, cara. o cara não sabe atuar e tu vai dar a direção de um filme pro cara. E o Sean Connery quase participou desse filme, né? Ele já não aceitou por causa da Última Cruzada, assim, sei lá.
Acho que ele ia ser Deus.
Não, ele ia ser o irmão do Spock.
Não, o Sean Connery falou assim, não, eu quero ser Deus. Aí ele, não, Deus não dá. Então não quero.
O Timóteo falou assim, não, eu quero ser Deus. Então eu quero morrer no filme.
Se fosse hoje em dia, seria o Anthony Hopkins, né?
É.
Cara, é Deus.
Eles chegariam, na verdade, em Asga.
E teve uma coisa interessante do 5, é que ele, como o 4 foi super bem sucedido, o estúdio obrigou que, apesar de falar sobre um tema sério, que é religião, ele teria que ter um tom de comédia. Então deu uma bagunça tremenda, ninguém sabia direito o que era o filme, enfim, aí ficou isso, né?
É, ficou isso. Aí, pronto, vamos dar um tom de comédia no filme, vamos botar um diretor, que isso, né?
A comédia começou pela escolha do diretor, né?
É.
E aí veio o melhor filme pra mim dessa tripulação, que eu acho que é um que culmina, que termina a história dessa tripulação bem pra caramba, que é o Undiscovered Country, que eu não sei o nome em português, que é Terra Desconhecida.
Ah, não sei como é que é o nome em português também, mas é muito bom.
Mas aí voltou o cara que fez o A Ilha de Kran, né?
O mesmo isso, diretor, né? O Nicholas Meyer.
O Diego fala assim, não, vamos voltar para a série agora, vamos pegar um cara, né, que já é premiado, um cara que fez um filme bom, que fez sucesso, aí vamos tratar o negócio direito como deveria ser tratado, né?
Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, é isso aí mesmo, Terra Desconhecida. Isso. Que era a história, começa com a Lua de Cronos, que era a sede lá, o planeta principal dos Klingons explodindo, e os Klingons na merda, né? O Império Klingon se fode grandemente, eles precisam da ajuda da Federação. E aí, qual é a nave que eles mandam pra escoltar o embaixador Klingon pra Terra? Enterprise. Isso era um detalhe sempre, né? Tipo, a Enterprise era sempre a única nave disponível ou próxima da merda que tava acontecendo pra ela poder resolver.
Acho que não ia virar filme, né, cara? Se fosse outra nave.
Ou pelo menos a merda que a gente enxerga, né? A merda que a gente tá vendo ali.
As outras merdas a gente não viu.
E por que não rolou um, tipo assim, se fode aí pros Klingons?
Porque a Federação é boa.
Porque a Federação tem interesse em fazer aliança com os Klingons.
A Federação é os Estados Unidos do lado do bem da força, mais ou menos. Eles querem ajudar todo mundo sem interesse, teoricamente, né? Porque, como o Roberto falou, eles queriam que os Klingons se juntassem à Federação. Que, no final, não aconteceu em nenhum episódio, em nenhuma série até hoje.
Eles se tornaram aliados.
Sim.
Eles não se tornam parte da Federação. Eles não são submissos à Federação, mas são aliados.
Várias oportunidades, e eles se tornam aliados valiosos da Federação. O que que acontece? Os Klingons, eles são uma raça muito belicosa, mas eles também são uma raça honrada. Com exceção de algumas famílias, tipo a família Duras, ou Duras, eles são honrados. Então, eles, em princípio, se eles têm uma dívida...
Os Klingons sempre pagam suas dívidas, é isso?
É, se eles têm uma dívida, em princípio, eles vão pagar aquela dívida.
O problema é que eles também sempre cobram as suas dívidas.
Mas, em princípio, é um aliado que é melhor ter como aliado do que ter como inimigo.
Sim.
Essa é a moral da história.
E os Klingons, tipo, nessa época ainda existia que os Klingons tinham tecnologia de cloak, que tornava as naves invisíveis, que era uma coisa que a Federação sempre quis. Então, tipo, era interessante pra Federação ir lá e ajudar os Klingons.
E, aliás, tem uma história. Essa história do cloak dos Klingons, ela vem em função da aliança que os Klingons tiveram com os Romulanos, né?
Que vem da falta de dinheiro da série clássica.
Exatamente isso que eu queria contar. Que é uma história que, pra mim, uma das coisas mais melhores, um dos melhores outcomes da falta de dinheiro foi isso. Foi essa aliança dos Romulanos e dos Klingons. Porque deu muitos plots excepcionais.
Isso e o teletransporte.
O que que aconteceu... Pois então, o que que aconteceu aí? A produção já tinha feito uma nave Klingon.
Que era
a nave de Capila. Isso. E aí ela não tava disposta a gastar mais dinheiro pra fazer mais uma nave. E aí os Romulanos apareciam em um episódio logo ali adiante. Eles, caramba, o que vão fazer? Pronto. Eles fizeram uma aliança, dividiram a tecnologia, então era isso. E aí, dali adiante, eles sempre tiveram essa questão de se aliarem, de se brigarem depois, não sei o que mais. Então, a partir da falta de dinheiro, olha a criatividade aí de novo, né?
E aí rolou essa coisa do cloak Klingon. Por que que os Klingons tinham cloak se eles não eram tão avançados? Eles não eram um povo científico, né? Pra desenvolver tanta tecnologia. Então, eles fizeram uma troca com os Romulanos. Eles deram naves pros Romulanos, naves militares, e pegavam tecnologia Romulana pra eles. Esse foi o primeiro acordo. Que vem derivado exatamente desse episódio que a Roberta falou.
Peraí, então. Estão querendo dizer, então, que o replicador foi feito porque não tinham dinheiro pra pagar um cozinheiro pra ficar na nave?
Claro!
Pô, como é que vai fazer uma plantação dentro da nave? Não, tô brincando.
Não, replicador.
Não, mas a Enterprise não é
plantação. Bom, em Voyager tem plantação, né?
Eles tiveram que fazer.
Enterprise também tem.
Eles foram obrigados a fazer.
Tem, pô. Porque não tinha replicador na época, eles tinham um cozinheiro que tinha uma plantaçãozinha que ele pegava as frutas e tudo mais. E quando tinha carne, quando eles pousavam em um planeta, que eles encontravam vida semelhante da Terra, pesquisavam se valia a pena matar pra comer e tudo mais. É aquela coisa toda, né?
Nessa época eles não eram tão avançados.
Exatamente. Assim, eles ainda estavam desenvolvendo essas tecnologias. eles não tinham nem o comunicador universal. É, nem na série clássica tinha o holodeck. O holodeck foi só na nova geração.
Mas aí, em paralelo a isso tudo, tinha a nova geração, né? Rolando aí, esses últimos...
Exato. Filmes fizeram... O quarto filme fez tanto sucesso, né? O segundo tinha feito sucesso, o terceiro foi sucesso. E o quarto foi um dos maiores sucessos desses filmes, que motivou a eles fazerem uma nova série. Só que aí eles não queriam... Não tinham como voltar com essa tripulação, e não queriam interferir com as histórias dessa tripulação nas séries. E eles pensaram, pô, o que, que a gente pode fazer? E aí veio, acho que, a ideia pro Roddenberry de fazer, vamos trabalhar com o futuro. Vamos mostrar, tipo, a próxima nave Enterprise, o próximo capitão da nave Enterprise. Ah, tá, mas o próximo? Não, a gente vai ficar muito perto. E aí eles pularam uma geração. Pularam, tipo, uma Enterprise. 100 anos. Pularam 100 anos e foram trabalhar com essa nova geração, que era a Enterprise D.
E aí já é a E, já é NCC-1701-D.
D. Cara, nunca entendi qual é essas letras, mas...
Então, é a do primeiro filme. NCC-1701 é da série, sem nenhuma nomenclatura.
Não, eu não consigo identificar, não, cara. Isso aí é demais pra mim.
E o que é o NCC? Mas
isso foi uma história assim, ó, que eles tinham que criar letras e números que fossem visíveis de longe. Então, é por isso que eles pegaram 1701, NCC-1701, porque daí seriam letras e números que seriam visíveis,
é que, na verdade,
seriam facilmente identificáveis.
O NC era da nomenclatura de uns navios, se eu não me engano, americano. E aí, na verdade, para não ficar igual, para não, tipo, você bota NC-1701, podia bater com algum submarino americano. Aí eles botaram mais um C para poder diferenciar. E aí os números, sei lá, por quê? Porque o cara não 7-1, mas aí pra não parecer um 7-1 botou um 0, não sei.
Não, o número foi por causa disso, foi pra ficarem visíveis de longe e tudo mais, foi por causa disso.
Era uma placa, né? Praticamente.
E aí, a cada novo modelo de nave, aí coloca o A. Então, tipo assim, ó, a 1701 é a primeira Enterprise. A segunda Enterprise foi a A. 1701-A.
Que é do primeiro
aí
filme.
A D significa que é a quinta Enterprise. Né?
É, essa primeira temporada da nova geração, ela realmente é bem mais fraca do que as outras. Por quê? Porque o Roddenberry ainda tava trabalhando com a mesma ideia dos anos 60. Ele trabalhava a série como se fosse uma continuação do material que ele tinha dos anos 60. Então, o ritmo era mais lento, o trabalho dos personagens era muito similar ao que ele fez com a série clássica. E não funcionava mais. Já tava numa época em que isso não funcionava.
E posso dizer que o Patrick Stewart carregou nas costas da série na primeira temporada. Ele e o Kill.
Sim, sim.
É um ator espetacular, sim, né? Mas todo o pessoal, acho... Aliás, todo não. Tinha vários atores ali meio... Alguns atores da primeira temporada ainda meio chatos. A Tasha Yar, eu não gostava.
Eu gostava. Ela
morre muito rápido. Ela morre muito rápido.
Muito. Eu acho que ela morre na primeira ou na segunda, né?
Na primeira. Ela morre na... Acho que, se não me engano, ela morre na segunda, eu acho.
Não. Na primeira temporada. Ela não passa da primeira temporada.
Eu acho que eles foram vendo a respeito de popularidade. O Wolf tava mais alto. Ele, mata ela e bota o Wolf no lugar. Resolvido o problema.
Maravilhoso.
Vem cá, a nova temporada, ela citava a série original de alguma forma? Tipo, alguém mencionava?
Direto.
Não era um tabu.
Tanto é que o McCoy aparece no primeiro episódio da nova geração.
É, o McCoy velhinho, ele visita o lançamento da Enterprise. Ele tá na Enterprise no lançamento dela.
O Spock aparece na quinta temporada.
É assim, foi o melhor episódio até hoje de Star Trek Nova Geração pra mim, é esse.
Pra mim, os melhores...
Por causa da conversa dele com o Data. Pra mim, aquela conversa ali foi... Sim. Porra, foi fantástico.
Então, quanto tempo tem de uma geração pra outra? Tipo, uns 30 anos?
100
anos. Não, 100
anos.
Como é que o cara apareceu lá velhinho, 100 anos depois?
A vida de um vulcano é de 220 anos, mais ou menos.
A vida de um humano, cento e pouquinho. Os humanos viviam mais tempo.
Pô, não tinha doença, não tinha fome, não tinha nada. O cara tem que ter mais tempo, né, pô? Eu ainda é possível, né? Pô.
E também tem o pai do Spock, também aparece na terceira ou quarta temporada. Mas pra mim, os melhores episódios são o final da terceira pra quarta temporada.
Nossa. Ó, o melhor episódio.
O Scott também aparece.
Ó, O melhor episódio é do julgamento do Data.
Ah, The Measure of a Man.
O Data é muito bom.
Isso, uou. Isso aí foi, pra mim, isso aí mostrou que Patrick Stewart veio pra ficar com um capitão lendário. Pra total. Mim, ele pra mim, é o melhor de todos. Até, assim, eu respeito muito o Cisco, por causa que ele deu um soco no Kill, que eu tenho vontade de dar um soco nesse cara. Desde o primeiro episódio do Nova Geração, ele deu um soco no Kill. Muito engraçado essa cena, que ele dá um soco aí. Você me socou? Picard nunca me socou. Ele, olha, eu não sou Picard. Tipo, foda-se Picard, né?
Mas essa é uma coisa que é legal, porque vários vilões muito legais são introduzidos, vilões e raças interessantes são introduzidas, né, ao longo dessas 7 temporadas. Porque a Nova Geração, ela vai ao ar de 87 até 94, e ela ajuda a abrir caminho pra Deep Space Nine, pra minha queridíssima Deep Space Nine, e pra Voyager, né? Então ela nos dá o Q, que pra mim, ele fica meio ali na... Até dá pra chamar de vilão, mas enfim, ele é um vilão querido pra mim.
Não, vilão, eu jogador da humanidade. Ele vai definir se a humanidade morreu ou vai viver. Ele tá ali meio que pra isso.
Cara, pra mim, o melhor episódio que existe da série clássica, pra mim até hoje, é a sonda que leva o Picard a viver uma vida, aquela sonda que mostrava o planeta. Como era viver... O planeta tinha sido destruído e eles armazenam uma vida de uma pessoa dentro de uma sonda. E essa sonda é mandada pro espaço e o Picard é atingido por essa sonda. E essa sonda faz ele viver uma vida inteira como se fosse um residente daquele planeta.
Naquela cultura. Então ele aprende toda aquela
cultura. Dentro. Então ele vive, tipo, 100 anos experimentando os problemas deles, descobrindo por que que eles morreram, que o sol estava destruindo tudo, e ele aprende a tocar flauta, ele passa a ter uma vida, ele tem filhos, ele envelhece, morre, e quando ele morre ele acorda de novo na Enterprise, como tipo, se nada tivesse passado.
Passou quanto tempo? Ah, você ficou dormindo meia hora, uma hora, por aí, e o cara viveu 100 anos dormindo, é muito maneiro isso.
A Nova Geração, ela tinha recorde de audiência, assim. Ela acho que ela só perdia, talvez pra Seinfeld, e ela passou o chapéu pra Deep Space Nine. Ela acho que a meio terminou, na verdade, não é porque ela não fazia sucesso. Ela terminou porque eles queriam dar audiência pra outra série deles, né?
Olha, eu te falar, o
Deep Space Nine... Não, não, não foi bem assim, não. Deep Space Nine começa no final da terceira temporada da... Ela começa a ter... A primeira temporada do Deep Space Nine começa junto com a quarta temporada da Nova Geração.
É logo depois do acontecimento dos Borgs.
Mas
o Chimas... Ele começa com o Cisco, que teve um problema com os Borgs, a mulher dele foi morta pelos Borgs e tudo mais, encontrando Picard. Sendo que ele fala que esteve lá em Wolf, número tal, que eu não lembro.
Wolf 357.
É, Wolf 357. Ele estava lá, o Picard pra baixo. Ah, você estava lá, né? Não sei o que. Fica sem graça, ele vai embora. Aí, é exatamente isso. Depois dos Borgs, né? Depois da quarta temporada. Teve aquele rolo todo com os Borgs que aparece.
Isso é muito genial, essa obrigatoriedade de convivência do Cisco com o Picard, e o Picard sabendo que ele, entre aspas, ele, na matou a família do Cisco. Isso é muito genial, né?
Mas os filmes continuaram a partir da Nova Geração, né? Eles não conseguiram.
Não, mas bem depois. Eles só...
Não, foram bem depois, não. O Generations é de 94 e depois vem First Contact em 96. Não, a série acabou
depois.
Em 94. Mas a série acabou em 94.
94.
É. Então, e aí o Generations
é bem depois
é de
dos outros filmes. Não, é bem depois dos outros filmes.
Não, sim, mas eu falo assim, mas ele, vamos supor, apesar de o Generation já ter o Deep Space Nine, ele segue a linha do Next Generation, né?
Isso.
É que o Next Generation e o Deep Space Nine, eles se passam ao mesmo tempo. É tipo, é no mesmo universo, na mesma época, dentro da história. O período da Nova Geração, a data estelar da Nova Geração, tá na mesma linha do Deep Space Nine, que está na mesma linha do Voyager. São três séries que elas viviam dentro do mesmo universo, né? Dentro da mesma linha temporal ali, no mesmo momento.
Mas vem cá, Deep Space Nine, eu não vi essa série. O que que ela era? Era uma outra nave? Era uma outra geração? Não. O que que
é
era?
É uma série genial, que ela muda...
A parte de trás dessa história antes de acontecer. O Gene Roddenberry, ele é agnóstico. Ele não acredita que religião vai funcionar. Ele acredita que religião é o mal de tudo no mundo. Então as suas séries nunca tiveram religião. Nunca. Você pode ver em qualquer série do Star Trek que nunca vai achar religião.
Religião não é nem mencionado.
Nem mencionado. Agora, quando ele morreu, eles abriram a caixa de Pandora. Ah, então a gente pode usar religião. Aí começaram a botar a religião em DS9. E foi muito bem colocado.
A DS9 é uma série que é muito espetacular porque ela muda totalmente o paradigma de Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas sempre foi uma série de exploração espacial. A DS9, ela é uma série, Deep Space Nine, é uma série que ela se passa em uma estação espacial. O que que acontece? Tinham duas raças, os Bajorianos e os Cardassianos, que eles passavam em guerra. Na verdade, os Cardassianos, eles tinham dominado os Bajorianos. E a Federação, ela veio fazer um trato com essas duas raças, um trato de paz. espaço. Que algumas pessoas não concordaram com esse trato, se rebelaram, e esses rebeldes deram origem a outra série. Mas enfim, essa é outra história que a gente vai pra mais adiante. Então, existia essa estação espacial que era dominada pelos Cardassianos. Quando houve esse trato, os Cardassianos, eles se retiraram da estação espacial, a Federação ocupou a estação espacial e deu a ela o nome de Deep Space Nine. É uma estação que ela tá fora do espaço da Federação, e logo depois que a Federação chegou lá, eles descobriram que tem um buraco de minhoca, que é o único buraco de minhoca conhecido, que é estável. Então, a Federação, ela ficou com um poder e com uma obrigação enorme de manter a paz naquela região, porque, para completar a história, os Bajorianos são extremamente religiosos, e esse buraco de minhoca, ele tem o que eles chamam de profetas lá dentro.
E assim, o maneiro que eles veem o Capitão Sisko, que na época era comandante, como o emissário dos profetas, como aquele cara que vai trazer a palavra dos profetas. Como se fosse um fundador de uma religião aqui na Terra, por exemplo. Não fosse um Dalai Lama, um Buda, alguém do tipo. Ele é venerado pelos Bajorianos.
Só que o Sisko não acreditava na história toda, né? Essa que é a coisa mais engraçada de tudo.
Mas então o Deep Space Nine controlava essa passagem, esse wormhole, né?
Isso.
Era quase que um pedágio. Pedágio não, né? Porque
não, assim, se você passasse por ali querendo pesquisar e tudo mais, você era bem-vindo. Agora, se a nave Cardassiana passasse lá falando que ia pesquisar, eles mandariam uma outra nave investigar o que ele tava fazendo. Dependesse da raça, mais ou menos, entendeu? Se ele estivesse de boa com a raça, não ia ter tanto problema. Agora, se fosse
uma alfândega, né?
Isso, mas mais ou menos isso aí. Eles controlavam a passagem de ida e volta.
Eles eram os Estados Unidos dentro do Iraque. Isso. Mais ou menos isso.
Boa. E daí nenhuma raça poderia, por exemplo, cobrar pedágio. Porque quem tivesse ali poderia, sabe, se outra raça, por exemplo, se os Klingons, que os Klingons estão sempre por ali tentando tomar conta do pedaço. Se os Klingons tomassem conta, eles poderiam, se eles quisessem, cobrar de lítio pra qualquer um que pudesse passar. Porque aquele wormhole, ele é um ponto de passagem que ele leva 70 mil anos-luz pro quadrante gama, que é o quadrante dos Dominions. O Dominion é tipo uma federação de várias outras raças que são...
Só que do avesso. É uma raça que comanda todas as outras.
É.
É, só que só foi surgir bem mais à frente.
É um plot a própria muito DS9... grande, a gente não pode falar aqui, que é um spoiler, acho que gigante, monstruoso.
A Deep Space Nine em si, ela, tipo, ela começou muito mal. Ela não foi uma série que, tipo, emplacou de primeira. Ela demorou pra começar a ganhar o carinho dos fãs. Que ela, exatamente pelo fato dela ser uma série completamente diferente de tudo que Jornada já tinha apresentado, de não ser uma nave, de não ser exploração, dela ser aquela coisa, era muito mais parada, era muito mais política e diplomacia. Sim, né? Não era uma série de aventura.
O carisma do Sisko, acho que é muito maneiro isso, o carisma do Sisko, ele resolvia tanta situação, que acho que na primeira temporada, um episódio ou outro que teve que sair na mão ou lutar, fazer alguma coisa. Isso eu achei muito bem feito, porque acho que ele foi o capitão mais político que teve até hoje no Star Trek.
E onde é que entrava a religião nessa história que eu não entendi?
Os Bajorianos tem uma religião que fundamenta-se nos profetas que existem dentro do buraco de minhoca, que tá lá já há milhões de anos, só que ninguém nunca encontrou. E agora que
na verdade
desperta, entre aspas.
É que na verdade são uma raça alienígena sinistra, que mora dentro do buraco de minhoca.
Então, tem essa crítica aqui da TV Guide, que é uma revista especializada americana, que eu acho que vale a pena eu ler. Quando um dia olharmos para trás, e assim o faremos, vislumbraremos a mais bem atuada, escrita, produzida e, sobre qualquer possível ponto de vista, a melhor de todas as jornadas, sobre Deep Space Nine. Enfim, é isso, essa crítica. E eu concordo, eu tenho dificuldade em dizer que eu acho melhor do que do Next Generation, mas eu acho as atuações, a profundidade que se dá aos personagens na Deep Space Nine, eu acho espetacular essa série. Acho incrível.
E foi uma série que ela cresceu com o tempo. Ela evoluiu muito. Ela trouxe pra ela personagens de nova geração, como o chefe,
Michael Dorn, o Miles,
o Ryan. Ela foi agregando personagens. Ela foi agregando personagens que trouxeram muita coisa boa de outras séries. Da nova geração eles trouxeram. E ela cresceu não só em história, ela cresceu em tratar de assuntos de religião, política, sociais, que a gente vivia na época e ainda vive até hoje.
Terrorismo.
Quando o terrorismo passa a ser uma coisa boa, né? Quando quando terrorismo, na verdade, né? Não é terrorismo. É quando se justifica o terrorismo.
Isso,
e ela
isso
tratou
até
disso
já
tudo
tinha,
de uma forma muito boa.
Esse tipo de plot, por exemplo, quando o terrorismo se justifica, a gente já tinha algumas discussões desse tipo na nova geração. Mas realmente, é, como tratado na Deep Space Nine, não tem.
Ela conseguiu abordar muito mais esse lado humano da Jornada nas Estrelas.
E vocês acham que foi um problema os plots serem tão encadeados um no outro? Tipo assim, eu tenho
não,
que ter
Isso foi muito bom.
Tanto que a série melhora quando ela passa a ter esse plot mais encadeado. Se você pegar a primeira temporada, você tem a primeira temporada e ainda tem muita coisa solta. Ainda tem muito
tipo,
episódio
solto. É tipo, eles queriam fazer como se fosse nova geração na estação espacial. Só que não dá pra você fazer isso porque é muito parado lá.
Exatamente.
Então, você tem que dar uma remodelada.
Que foi o que acontece a partir dessa segunda temporada, eles começam a remodelar isso. Tanto que ela melhora consideravelmente na segunda temporada.
E a Voyager, vocês acham que funcionou tão bem quanto a Deep Space Nine?
A
porque
Voyager
elas foram meio concomitantes, né?
A Voyager foi exatamente altos e baixos.
E ela foi muito bem. Aí na segunda temporada desceu, veio os Borgs. Pô, foi muito bom.
Rodrigo, não queres explicar um pouquinho rapidamente o que é a Voyager?
A Voyager é o seguinte.
A Voyager é a Seven of Nine.
A Voyager é o seguinte. É a Captain Catherine Janeway, que ela estava viajando em missão pra interceptar uma nave dos...
Maquis,
que são terroristas que estavam atacando os cardassianos.
Tá, não são bem terroristas.
Faz a conexão.
Né?
Eles são ex-colonos
que não aceitaram o trato da Federação.
Eles moravam em planetas que tinham sido passados pra Cardácia através de um tratado. Só que eles não aceitaram isso e não queriam sair desses planetas. Então eles já passam a viver lá sob um domínio cardassiano, só que eles se rebelam contra esses cardassianos e eles passam a ser considerados esses terroristas. E eles são conhecidos como os Maquis.
Então, aí ela estava em missão procurando uma nave dos Maquis que desapareceram aqui do sistema, que é uma nave que, segundo dizem, era importante e tudo mais. E quando ela chegou numa determinada posição naquela região espacial, uma nuvem de energia pegou eles e levou eles para outro lugar. Era, na verdade,
75 mil anos-luz de casa.
Atlante Delta. Então, eles pegaram, então ela estava viajando com a Voyager, que é a nave dela, classe Intrépida, uma nave pequenininha, se compara com a Enterprise, uma nave minúscula, que estava viajando para resolver interceptar uma nave Maquis, que estava no sistema, quando ela, do nada, pega uma nuvem de energia elevada para um quadrante delta que fica a 75 mil anos-luz do quadrante da Federação. A Voyager, ela foi lançada a 75 mil anos-luz de distância no quadrante delta por um ser meio energia e meio orgânico que estava morrendo. E tinha uma raça que ele tomava conta. Então ele queria que um poder não fosse igual ao dele, mas que pudesse proteger essa raça também. Então por isso que ele viu a Voyager como uma defensora desses seres. Só que a Catherine falou assim, putz, eu tô fazendo o que aqui? Me trai, manda ele volta pra casa. Não pode, ele morreu. Aí agora a jornada deles voltando pra casa. E assim, a primeira temporada, eles encontram várias raças diferentes, altas e baixo, é muito boa. A segunda também é, mas a metade da segunda começa a cair. Cai, até eles finalmente entrar no quadrante dos Borgs. Os Borgs têm um quadrante só deles. Quase 10 mil anos luz quadrados só de quadrante deles, até mais. É uma temporada inteira só dos Borgs. É muito bem feito. É a temporada, acho que deve ter dado mais ibope pra eles, mais audiência.
Sim. Teve uma coisa nessa série que eu acho que, tipo, depois, pensando, vendo, cara, teria sido muito mais interessante pra série se ela tivesse sido jogada pra você fazer, tipo, claro que aí, hoje em dia, talvez eles fizessem. Que hoje em dia seria uma coisa talvez mais bem pensada, mais bem trabalhada, você unificar as duas séries. Você jogar a Voyager, não no quadrante Delta, mas no quadrante Gama.
Mas é que tá, não é até aquele negócio de tipo, vamos ter que voltar pra casa, novas raças, novas não sei o quê, eles têm que encontrar um domínio. Isso aí já tava tratado por Deep Space Nine tão bem feito que não teria como resolver isso. Então, se eles forem jogar pro quadrante Delta, o Gama, no caso, não teria aqueles plots todos que teve. Explicar novas raças, novas... Porque todas as raças que tem no quadrante Gama...
Exatamente, mas não foi legal a coisa da... Teria sido muito mais interessante você ter a Voyager dentro do quadrante Delta, do quadrante Gama. Tipo, começando a mostrar mostrar o quadrante. Porque quando começou a Voyager, você ainda não tinha os Dominion agindo no Deep Space Nine com força. Você tava no início desse plot no Deep Space Nine. Você apresentava a Voyager lá dentro, sem ela saber onde tava. Você criava de alguma forma que ela, tipo, não conseguia identificar onde ela tava, numa área distante do quadrante gama, tipo, do outro lado do quadrante gama em relação a onde tava o wormhole.
E, na verdade, mesmo ela até poderia estar perto do wormhole, mas como eles tinham recém-descoberto o wormhole, ela não teria ciência de onde estaria o wormhole, de onde estaria a outra ponta do wormhole, e nem de que ela poderia utilizar. Então,
eu acho que é o seguinte, os produtores queriam fazer uma coisa inédita em todos os sentidos, inclusive novas raças. Porque, assim, as raças do domínio já vão ser usadas pelo Deep Space Nine, eles não queriam juntar tudo. Tanto é que, assim, poderia ter juntado muito bem o Nova Geração com o Deep Space Nine. Poderia ter passado uns 3 ou 4 episódios, às vezes, por temporada, botando as tripulações intercambiando, coisa do tipo, e não botaram. Então, eu acredito o seguinte, eles não queriam juntar nenhuma das séries. Eu queria fazer tudo inédito.
Eu também acho. Eu acho que é
mas
mais
não deu certo.
É mais
tanto é que no primeiro episódio do Voyager, é ela saindo do Deep Space Nine. Ela bota um diário de bordo dela. Eu saio do Deep Space Nine, estou indo verificar, não sei o quê. E parece a nave saindo do Deep Space Nine e indo embora.
Sim, mas é que nem no primeiro episódio do Deep Space Nine, você tem a Enterprise saindo da Deep Space Nine.
Isso.
Eles tinham essa ligação. Até você tem uma ligação da Enterprise. Tem episódio da Enterprise que eles comentam coisas da DS9 e da DS9 dentro dos falando
sim,
da Enterprise.
Tanto é que no episódio do Kill aparece o Riker. Que o Riker vai defender. Acho que vai ser o promotor do Kill, uma coisa assim.
Sim.
E eu tava falando em relação à última temporada. A última temporada do Voyager, o começo foi legal. Agora, da metade pra lá, sabe o que me parece a mim? Tamo ganhando dinheiro, vamos começar a inventar episódio. E era só plot que já acabou, era só coisa que tava desgastado já. Não tinha necessidade de colocar mais. Por exemplo, o Doutor ser um holograma, a Seven of Nine ser meio Borg, essas coisinhas assim, que já foi usado 7 temporadas. Uns foram usados, tem 3 temporadas foram usados direto. Os caras continuam insistindo com o mesmo tema. Pô, é desgastante.
Exatamente,
eu não consegui ver o último episódio do Voyager. Não vi, até hoje não
porque
vi.
Porque eles estavam presos. Eles estavam presos numa coisa que era exatamente num lugar desconhecido, naquela coisa de. Eles estão presos a plots que só podem acontecer dentro da nave. Eles não tinham tanta coisa externa acontecendo nesse final deles. Que eles já tinham apresentado tudo que podiam externamente. Tipo, o ápice da série foi realmente os Borgs. Depois da crise dos Borgs.
Se tiver terminado nos Borgs, ia ser perfeito. Tipo, os Borgs têm uma tecnologia pra gente voltar pra casa. Pega a tecnologia, mete o pé. Acabou. Ia ser perfeito. Ah, não. Tiveram que empurrar com a barriga porque tinham que ganhar dinheiro. Isso aí, sabe? Eu não gostei. Ficou muito forçada a barra. E assim, ainda tinha aqueles episódios que aparecia aquele engenheiro. Cara, o que aquele engenheiro tem a ver com a história? Não sei se vocês lembram disso, mas tem um engenheiro que ele participou de alguns episódios do Nova Geração, que foi até engraçado alguns episódios dele. Que
ah,
era...
tá, que ele tinha problemas com agorafobia, tinha síndromes do pânico.
É legal, cara, mas o que o cara tem a ver com a Voyager? Me explica. A partir dos Borg, ele começa a aparecer um episódio por temporada. É sempre exclusivo dele. É um episódio por temporada, tipo o Kill. E assim, na última temporada, o Kill acho que aparece no episódio, mas não é o Kill que a gente tá acostumado a ver. É um mais fraquinho. E o que eu achei maneiro no Voyager foi isso, que ele aparece de vez em quando e humaniza mais o personagem.
Mas exatamente esse foi o problema do Voyager. Ele tava preso a coisas dentro da nave só. Ele não conseguia explorar esse novo quadrante porque eles não tinham mais o que explorar. Que depois que depois que passou o Borg, acabou. Eles não tinham mais o que fazer. Por isso que eu falo, se hoje em dia fosse feito isso, provavelmente eles trabalhariam em união com as duas séries. Porque ficaria muito mais interessante. Você poderia explorar novas raças, mesmo eles estando num quadrante que você tinha um wormhole da DS9. Tipo, porque no nosso quadrante eles não tinham explorado o quadrante inteiro ainda. Você tem como colocar raças numa série que não apareceram na outra e vice-versa. E num futuro você tá trabalhando as duas séries em paralelo. Você tá tendo, por exemplo, a Guerra do Dominion na DS9 e você ter a Voyager trabalhando, tipo, de espionagem do outro lado. Ela estando do outro lado e tendo que trabalhar contra os Dominion lá de dentro.
Bom, uma coisa que eu ia te falar da DS9, que eu não gostei. Tô lá vendo DS9, vamos entrar em guerra com o Dominion, vamos chamar toda a nada federação. Meu olho brilhou. Caraca, a Enterprise vai aparecer. Cadê a Enterprise? Tô esperando até agora aparecer.
A Enterprise tava lidando lá com os Borgs no passado.
Ah, tem aquele filme, tá.
A Enterprise tava lidando com os outros problemas. Por que você acha que só a Enterprise tava perto pra resolver aqueles problemas? Porque todas as outras naves da federação estavam lutando contra o Dominion.
Ah.
Tipo, Existe a frota da Federação e existe a Enterprise. Então você tem os problemas que a frota da Federação resolve e você tem os problemas que a Enterprise resolve. A Enterprise dificilmente trabalha junto com a frota, porque senão é overkill.
Mas então, agora tem a última série lançada, que foi a Enterprise, né?
Cara, a Enterprise, eu tinha tanta esperança na Enterprise dela ser o que ela
foi. Ela tinha tudo pra ser
boa. Cara,
sim,
olha, tem...
ela tinha, porra, tinha o Scott Bakula, que eu adoro o Scott Bakula.
Tem coisas que matam a série. Primeiro que é o Capitão, que não tem carisma nenhum.
Cara, que eu isso, Scott Bakula. Era a única pessoa carismática ali naquela série.
Cara, não acho. Eu acho assim, dos capitães, olha, se for comparar todos os capitães que tiveram, se ele tá bem. Pô, que quer isso? Comparar ele com o Picard?
Claro, não. Como assim? Não, claro, não tem cabimento comparar
ele com o Picard, mas com certeza ele é melhor que a Janeway.
Ele é melhor, é melhor que o Kirk.
Não, ninguém é melhor que o Kirk.
Todo mundo é melhor do que o Kirk.
Ninguém é melhor que o Kirk. Hã? Não fosse o Kirk, nenhum deles existia.
Ah.
Ninguém é melhor
que o Posso falar? Não, ninguém é melhor que o Adama.
Ah, tá.
Tô falando finalmente de alguma coisa que eu entendo aqui.
Eu acho que a grande dificuldade dessa série seria que a gente já sabia qual era o começo e qual era o final dela.
Qual era o fim. E assim, outro matou direto foi o seguinte, pelo menos pra mim, eles quiseram botar muita série clássica ali. Eu achei isso, pelo menos. Que eles queriam botar, tipo, não ter plot, só ter aqueles episódios que a gente tá encontrando outras coisas, novas coisas, não sei o que e tal, inventando as coisas no meio do caminho e etc.
Nova geração. Foi aquela coisa, cada episódio era um episódio. Tipo, eles não tinham uma continuidade. Isso foi um problema que... esse período que ela foi lançada foi exatamente um período de séries, que as séries estavam começando a ter uma grande mudança nesse sentido. Tipo, as séries todas antigamente, tipo Arquivo X, você pega que elas eram episode driven, elas eram voltadas para o episódio. Você tinha às vezes um plot, mas você tinha que cada episódio era uma história independente. E tipo, e geralmente não afetava tanto o plot principal ou os outros episódios em si. E essa série, ela peca muito por causa disso, nas primeiras temporadas. Sim. Aí a primeira temporada dela é basicamente isso só. São episódios independentes que não fazem conexão com nada. Na segunda temporada, eles já pensaram, ah não, vamos fazer então um plot grande. Só que, porra, meu Deus. Foi na segunda ou na terceira? Agora eu já não lembro mais.
Foi a terceira temporada que teve aquele plot de...
Viagem no tempo.
Isso, nossa, foi uma viagem do caralho isso.
E aí eles colocaram uma raça que ninguém tinha visto.
Não, botaram quatro raças nenhum tinha visto.
Cara, eles botaram eles encontrando ferengues.
Não, esse episódio foi legal. Isso eu achei interessante.
Mas ferengues só foram encontrados pela primeira vez na nova geração. Primeiro contato com os ferengues foi pela nova geração, pelo Picard.
Pois é, e aí a gente vê também que, por exemplo, a nova geração, ela começa a introduzir várias raças, tipo os Bajorianos, os Cardassianos, os Trills. Elas começam a introduzir vilões e tudo mais, pra depois esses plots começarem a ser bem desenvolvidos na DS9. E aí, de repente, aqui eles acham que não. Que eles podem começar, que eles podem colocar outras raças caindo de paraquedas, e aí se desenvolve um plot ali normal, e aí depois a raça desaparece e nunca mais é falada em nenhuma outra série.
Você tinha tanta raça, tipo, da série clássica que você podia trazer. Você tinha os Gorn, você podia trazer mais Klingons, você podia trazer, cara, Andorianos, fazer tramas melhores com os Vulcanos. E eles, cara, eles não fazem isso. Eles começaram a criar coisas em cima da nova geração, em cima da Deep Space Nine, pegar raças que já estavam aparecendo. Cara, aparecem uns Borgs, tudo bem, a explicação dos Borgs é em relação à viagem do tempo do First Contact. Tá.
Agora eu quero saber de vocês. Qual é o capitão de vocês preferido? Bom, do Carlos eu já sei que é o Kirk, o capitão preferido.
É, o seu a gente já sabe que é o Picard.
Ah, e o teu, Rodrigo?
O Cisco, pra mim, sempre vai ficar no meu coração, cara, aquele soco no kill. Aquele soco ali. Cara, mas quando eu vi aquele soco, eu comecei a rir sozinho, nem um retardado em casa. Tava com headset, pai, melhor esquisito. Eu falei assim, ah, bem feito. Tava na hora de tomar um soco na cara esse cara.
Gente, tu tens um capitão preferido?
Cara, o único que eu vi foi o Shatner. Então, não tem muito o que opinar.
Que merda, cara.
O Shatner
cara.
Ganhou. Shatner ganhou.
Que merda, cara. Só vi o Shatner.
Só vi o Shatner. Na verdade, eu ainda vou piorar a votação. Eu posso votar no novo Shatner?
No Archer? Não. O Chris Pine. Não, pode. O Chris Pine não é
Chris
ruim.
Chris Pine. Eu vou dar Chris Pine. Cara, o Chris Pine, eu tenho essa simpatia pelo Chris Pine, porque ele pegou uma geração de pessoas, na verdade não é nem geração, ele pegou uma parte da população que não conhecia a série antiga, a série de Star Trek, que eu vi alguns episódios isolados. Eu não vi depois o Picard, eu conheço, eu sei do que se trata, mas não acompanho a série. Deep Space Nine, daí pra frente, eu não vi nada, não sei nem do que se tratava, até esse momento no podcast, que eu não sabia do que se tratava as histórias. E finalmente foi a hora que, quando eu soube que ia ter esse reboot, eu falei, opa, agora é a hora que eu pulo, agora é a hora que eu entro. É que nem o meu problema hoje, Roberto, de ver Doctor Who, que você tanto defende. É muita coisa pra ver lá pra trás. Eu sei que é bom, porque muita gente defende, mas é muita coisa, eu fico com preguiça. Se de repente tivesse um reboot, se bem que o Doctor Who nem é um bom exemplo, porque volta e meia tem um novo Doctor Who, que isso poderia ser entendido como um momento de entrar na história. Mas Star Trek foi muito simbólico, essa nova fase com J.J. Abrams. Eu falei, opa, é agora, é aqui que eu entro. E quando eu fui ver, eu virei muito fã. Eu gostava muito de Star Wars, mas não tem comparação. Eu sei que eu tô vendo muito pouco, eu tô arranhando a superfície de um iceberg, mas o que eu vi, eu gostei muito. Por isso que esses dois filmes de Star Trek, pra mim, foram uma das melhores coisas de ficção científica que eu já vi nos últimos tempos.
Volto, fala isso, senão o Roberto vai começar a falar mal dos filmes, rápido.
É.
Eu então, gostei dos de 2009.
Hã?
Tá, já pode 2009, acabar. Acabou o podcast. Acabou o podcast.
Rápido, acabou o podcast. Antes que ela volte atrás, né? Rápido. Então é isso.
Corta, Roberta. Desliga ela.
Não, mas então, eu acho que o de 2009 ele foi bastante fiel ao universo. E pra mim é essa grande questão, assim, é não pegar o nome só pelo dinheiro que ele pode dar. E é o medo, por exemplo, que eu tenho com Star Wars, que é outra franquia que eu amo de paixão. Que a gente tem esse medo. Aliás, até não tanto, né? Porque eu acho que hoje já existe um cuidado.
Medos, todos os nossos medos já foram mostrados pra gente em episódio 1, episódio 2, episódio 3.
Os medos que a gente tinha,
eles já foram jogados na nossa cara. Nós já tivemos que enfrentá-los. Então, o que vier agora é tipo festa.
É jogo.
Exatamente.
É louco.
O que vier agora é festa.
Mas Star Trek ainda tem um legado, né?
Então, o Star Trek, qual foi o grande problema? E por que Star Trek morreu? Porque Star Trek tinha morrido, né? Depois que acabou a Enterprise, foi a primeira vez em, sei lá, desde 94, que você não tinha uma série de Jornada nas Estrelas passando na televisão, né? De 94 até agora, quando é que acabou a Enterprise?
Não, 2005.
Então, de 94 a 2005, você sempre teve uma série de Jornada passando na televisão. Então, tipo, foi uma... quando acabou a Enterprise, tipo, a galera ficou, caraca, acabou. E a decepção que os filmes da nova geração estavam sendo no cinema, que, tipo, o único que realmente se deu bem no cinema foi o First Contact, que foi realmente, que é o melhor dos filmes.
Aliás, eu não entendo por que as pessoas não gostaram.
Sim, o Generations foi muito bom, o Nemesis foi muito bom, eu gostei muito de todos os
filmes. Cara, o Generations não foi bom, o Generations foi terrível. Eles matam o Kirk de uma forma horrível, o plot não é bem trabalhado.
Cedo, pô, eu, hein?
Cara, o Kirk salvou alguns milhões de pessoas.
Mas foi uma morte muito mal feita. Tipo, ele morre porque a plataforma que ele tá cai. Eles pegaram, tipo, um personagem ícone. Eles pegaram um personagem ícone e, tipo, e mataram ele de uma forma estúpida. E você tem que todo o plot daquela história, tipo, Malcolm McDowell não, é o... Caraca, esqueci o nome da menina.
Caricuto esquisito, né?
É, o vilão. Você tem, tipo, a única coisa interessante que teve foi, tipo, teve a destruição da Enterprise e tá, tal, legal. Mas, tipo, a história não foi tão boa. A história não tava tão bem amarrada, tão bem trabalhada. Já no First Contact, First Contact foi muito bem feito.
Uhum.
Foi muito bem. A história tava bem amarrada. E os personagens estavam bem. Tava tudo funcionando. Então, daí você teve o First Contact, que foi sensacional. Aí você vê um filme que, tipo, cara, pra mim era um episódio da série. O Insurrection.
E por que isso é ruim? Se a série era excelente.
Porque você... É diferente. A mídia é diferente. Você fazia... A série era uma coisa. Cinema é outra. Você tem um episódio da série daquele tipo. Porra, legal, maneiro. Mas você tem um filme... Você esperar, tipo, 2 anos pra ver um filme que... Ah, tá, eu já vi, tipo, isso 1 milhão de vezes na série. Exatamente igual. Não teve nada demais, não teve nada grandioso. Não teve nada impactante. Tipo, nada que, tipo, fizesse esses personagens serem mega fodas. Não teve. Foi só um episódio da série.
É, faz sentido. Agora, esse episódio, ele tem uma... Esse episódio...
É, tá vendo?
Eu fui levada a dizer isso. Ele tem um dos diálogos mais fantásticos pra mim. Que o Picard tá lá falando com o almirante qualquer da frota. O almirante bagaceiro da frota. E aí aí o almirante tá lá dizendo assim, ah, mas são só 600 pessoas. E aí o Picard olha pro cara e diz assim, quantas pessoas levaria pra, dizer, pra tu me dizeres que tá errado? Quantas? 1000? 6000? Quantas? O almirante fica olhando pro Picard com cara de trouxa e não sabe responder. Cara, aquilo é fantástico. Ele sempre, sempre coloca a gente pra pensar, sabe? É muito bom. Eu acho maravilhoso.
O Picard sempre colocou a gente pra pensar. Shatner nunca colocou a gente pra pensar. Ele sempre era o cara que era bonzão e que resolvia tudo sozinho.
É.
Vai dizer que é mentira, Volta.
Não.
Era foda,
naquele
assim.
Episódio, naquele episódio lá do computador, era do M5, ele coloca umas questões, ele pede ajuda, ele coloca umas questões legais.
Tá vendo?
Mas então, voltando aos filmes novos.
Aí depois disso veio o Nemesis, que era pra ser, tipo, o grande filme final dessa tripulação, que era pra ser o filme foda. E, tipo, você tem ali o vilão, que, porra, em vez deles trabalharem com vilões, tipo, trazerem realmente um Romulano, botar os Romulanos como vilões, que isso era uma coisa que a sua nova geração nunca teve. Tipo, nunca trabalhou legal. Só em First Contact, exatamente por isso. Tipo, First Contact, você tem ali o grande vilão dessa tripulação, os Borg sendo trabalhados. E aí você tinha um outro grande vilão, que era os Romulanos. Você podia ter trabalhado os Romulanos pra se tornarem os Klingons da nova geração, né? Mas não foi bem feito, não foi bem trabalhado. E o filme ficou fraco. Ele não teve o impacto esperado, não teve a emoção que deveria ter.
Gostei desse filme foi que o vilão é o bonzinho, é o herói, é o clone do Picard. Pô, não tem criatividade pra criar outro vilão, pelo amor de Deus.
Exatamente. Em vez de você usar realmente os Romulanos como vilões, não, você tem que botar alguém que foi geneticamente, sei lá o quê, pelos Romulanos.
Mas até isso é uma coisa que é interessante, porque ele coloca várias dúvidas no Picard, em função de ser o clone dele.
Não, isso é bom. Não tô dizendo que não seja ruim. O que é ruim é eles não terem criatividade em criar um vilão bom.
Exatamente. Você ter, tipo, um General Khan, você ter um... personagens que, tipo, carismáticos como vilões. Que ele não foi carismático como vilão.
Não, ele não foi. Isso, tipo, é verdade.
Ele foi um vilão muito ruim.
O X1.
É, tipo, é aquela coisa que você bota na comida, né?
Mas aí...
Miojo.
Mas aí
você ainda teve a maior covardia de todas nesse filme, que foi, olha só, a gente matou o Data, mas não.
Gente, matou o Data, não me lembro disso.
Não, mas não matou. Sim. Porque eles matam o Data, mas olha, nós temos aqui o corpo do irmão do Data, que pode ser o novo Data. Mas
sem
chique
de emoção, é incapacitado por causa de memória em excesso na cabeça dele. Pra mim, aquilo não é o Data, aquilo é o irmão dele com a memória dele.
Sim, mas tipo, cara, por que você não teve coragem de matar o Data, fazer o Data morrer heroicamente? É o último filme.
É a mesma coisa, você não ter cuzão pra você matar o Spock e depois reviver ele.
É.
Sim,
é,
mas ali ainda tiveram mais 5 filmes depois. Esse era o último filme. Nenhum deles ia voltar pra fazer outro filme. Já tava certo. Nenhum deles tinha assinado o contrato, nenhum deles queria. O Patrick Stewart já tinha falado que não ia voltar. Tipo, você não tinha a necessidade disso. Você já tava matando ali, já tava acabando os filmes.
Mas me diz uma coisa: esse personagem do Data, ele não era criticado? Eu li algumas coisas de pessoas que não gostavam, não sei se era do ator ou se era do personagem, não tinha nenhuma polêmica sobre isso, não?
O problema do Data é que o ator, ele estragou o personagem. O personagem, ele era um cientista, um robô de cérebro positrônico, e o ator, ele estragou o personagem. Ele é um daqueles caras que é contra a vacina. Tipo, ele...
Ah, tá.
Ele é um,
o ator,
sabe,
na vida real.
Na vida real, o cara é... Sabe aquelas pessoas que acham que vacina torna as pessoas burras?
Ah, então.
Provavelmente ele deve ter tomado vacina demais.
Mas então, eu não achei nada contra o ator. Eu achei até legal uma parada do seguinte: na série clássica, o que matava o Kirk era o Spock. O Spock era muito bom e o Kirk era mais ou menos. Então, assim, pra evitar esse tipo de coisa, o que eles fizeram? Em vez de botar o Capitão como personagem desse calibre, que era um personagem pesado, que é o Data era o Spock da nova geração.
É.
Então, ele, em vez de colocar o Picard como ele, botaram o quê? O LaForge, que era menos carismático. Então, assim, todas as cenas que tá os dois, geralmente quem sempre sobressai é o Data, mesmo o ator sendo ruim.
Mas o ator não é ruim.
Mas o Brent Spiner não é ruim. Eu só acho que é o que eu falo, que eu acho é que pra mim o
ele é
o
ruim
Brent
na vida
Spiner
real.
É.
Ah, isso aí...
A atuação dele pra mim é boa.
Mas, assim,
ele não é um mau ator, ele é um mau ser humano.
Ah, então...
Que é fácil, entendeu? Dizer pras pessoas na África não tomem vacina, enquanto nos Estados Unidos não tem mais pólio.
Mas então, tipo, enfim. É
responsável.
Isso salvou muito o personagem e salvou o capitão também. Que assim, teve assim, só alguns episódios chaves que o Picard participava diretamente nas situações com Data. De resto era só o LaForge.
Porra, em que episódios aparece o Chaves?
Thank you.
E aí a gente tava falando sobre os filmes novos. A gente acabou voltando
a... voltamos pra isso, mas
Por favor, até porque eu quero participar também, né?
Então, a gente voltou, na verdade, pra mostrar por que que morreu Jornada nas Estrelas. Porque Enterprise fez aquela besteira no começo, teve as primeiras três temporadas que foram um lixo, e aí na quarta temporada, que foi maravilhosa, escrita pelo Menicotto, que é um ótimo roteirista, escreveu algumas séries de ficção científica boas, ele pegou e fez uma quarta temporada sensacional, só que já era tarde demais. A série já tinha morrido. E os filmes que estavam seguindo culminaram num Nemesis que, tipo, matou. Foi, tipo, fechou o caixão pra Jornada nas Estrelas. Isso foi em 2002. Foram aí 7 anos, até que o J.J. Abrams pegou como missão: vamos restaurar, vamos ressuscitar a Jornada nas Estrelas. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma tripulação nova? Vamos começar do zero? Vamos usar a nova geração? Vamos usar personagem da nova geração? Essa coisa do Worf ter voltado veio dessa época, desses trabalhos que eles estavam fazendo de descobrir como trazer de volta a Jornada nas Estrelas. E uma das ideias era trazer de volta o Worf como capitão. Tinha essa ideia de trazer o George Takei, que era o Sulu, como capitão da Excelsior, né? Você teve várias... se pensou em várias possibilidades e acabou que a decisão que foi tomada foi de vamos ressuscitar a série clássica nos filmes, né? Teve aquele plot do filme que eu achei muito bom, a ideia foi muito boa, né? Vamos viajar no tempo, que é uma coisa recorrente na série, vamos fazer com que um cara veio do futuro, fudeu com o passado e a gente mudou a história de todo mundo, do Kirk, de Spock.
Somente envolto, eu acho engraçado isso. Toda série que eles querem dar um reboot, não, vamos voltar no tempo, resolver uma parada lá e dar um reboot. Tem que ter viagem no tempo, né?
Não, a ideia da viagem no tempo, na verdade, foi interessante. Por quê? Porque ela poderia apresentar coisas novas. Então, tipo, você não ficaria preso com aqueles fãs mais chiitas que diriam: ah, pô, mas não aconteceu assim. Ah, não, mas isso tá diferente. Ah, isso aí não é assim que tinha acontecido. Eles não encontraram esse personagem nesse episódio. Eles não tinham feito isso com aquilo.
Ah, não sei porquê, eu acho que eu tô sendo zoada. Eu acho.
Então, se você não falar mais nada, terminar com aquele eu gostei do filme de 2009, já tá bom.
Vou puxar na edição pra cá, pra esse ponto.
Eu então, gostei do de 2009. Eu então, gostei do de 2009.
E a ideia foi muito boa e conseguiu realmente revitalizar isso pro público novo. Trouxe mais aventura, porque não tinha-se tanta aventura em Jornada nas Estrelas. Era uma série muito mais cabeça, eram filmes muito mais cabeça, você tinha muito mais ciência. E esses novos filmes trouxeram muito mais aventura do que ciência. Ele não é tão forte na parte de ficção científica, na parte científica da coisa, de trabalhar a parte da ciência. Mas ele conseguiu trazer uma mescla um pouco mais rejuvenescida pro público de hoje. Tanto que tá fazendo sucesso.
Eu só não gostei de terem colocado o Nimoy. Não precisava disso. Aí mais uma questão de viagem no tempo pra confundir. Parece que tá usando o personagem, só pegando aquele pessoal antigo, trazendo eles pra... Pois é, meio forçado, né?
Se ele tivesse morrido no primeiro filme, cara, teria sido maravilhoso. Se o personagem, tipo, ele realmente poderia ter voltado, ajudado a resolver aquele problema, mas aí acabou a participação dele. Porque se não acontece pra mim, o único problema pra mim no segundo filme é a participação dele. É ele existir naquele segundo filme. Porque, porra, então pra que que eu preciso me preocupar com qualquer merda? Ih, aconteceu isso. Peraí. Spock, velho, vem cá. Você já enfrentou isso, isso, isso? Ah, já? Como é que você fez? Ah, foi assim? Beleza, valeu. Então, tipo... E qual é o desafio dessa nova tripulação? Tá perto o suficiente pra conseguir se comunicar com o Spock? Essa é a dificuldade dessa nova tripulação, né?
Não, daqui a pouco a Federação vai chegar a partir de hoje, Spock é o conselheiro oficial da Enterprise. Fica aí, resolve esse paranauê aí, né?
Não, o Spock agora ele tá trancado numa salinha lá, só escrevendo tudo que aconteceu nos últimos 100 anos de vida dele.
Tá escrevendo o almanaque dos esportes, né?
É, exatamente. Então isso também é uma coisa que, tipo, remete-se àquela coisa da não podemos matar esse personagem. É tipo um pouco daquela covardia de Hollywood, né? De nós não podemos matar esse personagem.
Não, e nem menciona o fato do Kirk ter caído no planeta do lado da caverna onde tava o cara, né?
Ah, cara, isso é cinema. Ah, Detalhe. Isso é cinema. Você me apresenta um filme que não, as coisas não acontecem pra que o plot possa seguir em frente. Se você me apresentar um filme desse, aí você tipo, vai ser um herói, porque não existe. Mas o filme foi muito bom e revitalizou Jornada. Acho que trouxe pro público de hoje. É, Jornada conseguiu ganhar força novamente. O que pode ser bom pra quem era fã antigo, que pode ressuscitar coisas boas. Pode trazer de novo uma série pra TV com uma temática mais científica. Pode trazer outras coisas. Né? Você ter o nome Star Trek forte de novo, dando dinheiro, significa que novas coisas boas podem ser feitas.
Pois é, a minha grande questão é que provavelmente agora a Paramount vai ver que o público novo é um público que gosta de Velozes e Furiosos. Porque foi basicamente isso o filme. Eles pegaram um nome que dá dinheiro e aí botaram lá num filme Velozes e Furiosos no Espaço. Porque é isso de 2011. De 2011 é um filme com perseguição, tiros e não sei o que mais. E é isso, e luta. É, não tem nada de Jornada nas Estrelas.
Roberta, então, é uma coisa que eu fiz no artigo Abacaxi com relação ao Almost Human, que é assim, americano, ele não gosta de ver ficção científica muito cabeça, ele gosta de ver sabre de luz, explosão, phaser, etc.
Rodrigo, tem uma dificuldade muito grande em aceitar esse tipo de generalização. Jornada nas Estrelas é americano.
Eu sei disso. Sim. Mas o público, a maior parte do público americano, ele
e
gosta
do público brasileiro?
Também. Eles gostam mais de ação. Eles não querem ver coisa cabeça, eles querem ver ação.
Pois
se
é,
não tiver
mas
ação,
tanto
não
coisa...
vende.
Pois é, mas é que tanto funciona a coisa mais cabeça, que a gente tá aqui já há algumas horas conversando sobre uma série que fez sucesso de 66 a 69 e depois de 87 a 2005. Então
sim,
funciona?
Eu sei,
mas... Funciona, mas não como ela estava sendo feita. Ela funcionava daquela forma?
Não, ela não funcionava como a Enterprise. A Enterprise não funcionou, ponto. Agora também não precisa ir pro outro extremo, que é uma coisa burra, que é um filme burro.
Mas
sabe? Existe um meio termo.
O Nemesis foi a tentativa de ser uma coisa com mais aventura na nova geração que não deu certo, com mais ação.
É. Tá bom, mas
liga
é
só, que... escuta que o Volto falou uma coisa certa. Eles deram esse filme pra quê? Pra mostrar que Jornada nas Estrelas tá vivo, que é uma coisa que pode dar certo. Então se eles fizeram um filme ou uma série que seja igual ao filme de 2009, seria, não acha que seria bom?
Sim, sim. Então, que o meu medo é que se pegue agora essa fórmula de 2011, entendeu? E aí comece a replicar e aí achem que Jornada é isso. Mas não, Jornada não é isso.
Eles devem fazer mais um filme, se for desse jeito que você tá pensando, não, fazer mais um filme, vai dar dinheiro. No segundo não vai dar. Aí vamos começar assim, poxa, tá assim. E pelo que eu sei do J.J. Abrams.
Abrams,
é. J.J. Abrams. Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Porque no Almost Human, que é uma série que ele produz, ele não fez isso. Tem cenas de ação? Tem, mas tem as partes de cabeça também.
Na verdade, ele já largou a Jornada. Essa foi minha felicidade.
Não, ele não largou. Ele não vai ser mais o diretor. Ele vai continuar produzindo e participando do roteiro. Ele vai continuar capitaneando a ideia.
Foi um dia que eu tive uma notícia feliz e triste naquele dia. Quando ele disse que ele ia dirigir Star Wars. Aí eu fiquei triste por Star Wars e feliz por Star Trek. Foi tipo um dia que eu não sabia se eu comemorava ou se eu chorava.
Cara, mas se o próximo filme não der certo, eles podem sempre chamar o Nimoy pra dirigir de novo, né?
Ah, o Nimoy
eu chamo o Shatner, ele tá vivo ainda, né?
Não, o Nimoy também tá vivo, só tá numa cadeira de rodas, tadinho.
É, vai que de repente vai bater a bota, quem sabe, né, pro céu dos vulcanos, né?
Pobrezinho.
Não, só pra fechar, a coisa do novo filme. O problema desse novo filme, do Into the Darkness, foi, eu acho que, tipo, eles quiseram fazer de novo uma... Que foi pra mim um grande problema, por exemplo, do Superman e o Retorno. Uma homenagem ao que já existia. Então, acho que essa coisa de trazer de volta o Khan no Into the Darkness, né... Eu não sei se eu traria.
Franzino, né...
Cara, o problema pra mim nem era esse. Tipo, não ser o Ricardo Montalbán. Tipo,
não,
eu gostei muito do Cumberbatch como
Khan. Mostra que seja um ser superior. Mostre forte, egocêntrico, não sei o quê. Em nenhum momento eu vi isso nesse ator. Nesse Khan. Eu vi ele nos 49 do segundo tempo, ele mostrou sua real face. Ah, porra.
O grande problema pra mim foi que, tipo, exatamente essa coisa de querer ser uma homenagem a esse outro filme. Eu acho que esse foi o grande problema desse filme. Porque, foi legal, porra, foi maneiro. Você tem lá todas as coisas célebres do segundo filme, do Ira de Khan. Mas, porra, por que, de novo, por que que a gente tá trabalhando com coisas que a gente já tem antes? Vamos trabalhar com, porra, por que que a gente não trabalha com vilões maneiros? Vamos trabalhar com coisas novas. Já não revitalizamos o negócio? É. Então, por que a gente vai voltar atrás?
E, na verdade, não foi nem só a Ira de Khan. Eles pegaram vários elementos de vários outros filmes e episódios, não sei o que mais. Então, até hoje eu não consegui entender se é uma... refilmagem, ou se é um roteiro novo, eu não sei.
Pegaram, assim, uns VHS, uns DVDs do Guerra das Estrelas, do Jornal das Estrelas, botaram no liquidificador com força, bateram tudo.
E aí deu aquilo.
Pô, jogou no copo, botou pro grupo beber. Os caras beberam e gostaram, mas vai fazer o que agora?
Sério, sabe? Tipo, eu não sei mesmo, sabe? Se é um filme original ou se é um, filme refeito, sei lá o que que é.
A maioria das pessoas só viu ou a série clássica, ou só viu a nova geração, não sabe o que que é Deep Space Nine, não sabe o que que é Voyager. Muitos não sabem diferenciar os filmes clássicos dos filmes novos. Tipo, muita gente que gosta de Jornada não tem não conhece com abrangência tudo.
Ah, até eu mesmo, que dou valor, não conhecia, sei lá, 3/4 do que vocês estavam falando.
Então, ou seja, exatamente.
Pra você ter, pra você ter uma noção, eu tava boiando tanto na hora das séries, que vocês estavam falando de Kardashianos, eu tava pensando na Kim Kardashian de líder ali.
Acorda aí, Tibério. Já acabou o podcast.
O Tibério tava assistindo Star Wars.